Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Boa noite, galera. Estamos de volta para mais uma edição da Sala da Justiça, né? Então vamos logo às nossas apresentações. Dori.
Olá, pessoal, tudo bom? Fazia tempo que eu não apareci aqui, mas eu tô de volta.
Tá de volta, né, cara? E pra quem não tá acompanhando o Vida Extra, cada vez melhor, cada semana melhor. Parabéns aí, Dori. Parabéns pra equipe toda do Vida Extra, inclusive alguns que estão por aqui, né? Né,
Tori? Muito obrigado.
Muito obrigado.
Valeu, obrigado. Olha só, daqui a dois programas, acho que é... três programas, vamos ter um convidado bem especial. Aguardem que...
Eu tô aguardando um convidado muito especial, que você sabe quem é, né?
Que? Você, né?
Exatamente,
pô. Pode ser dessa semana, então, se você quiser.
Beleza. Eu sempre quero, cara, participar. E, Josh, beleza. Como é que estão as coisas aí? Tá frio aí?
O frio chegando, depois de uma semana chovendo sem sol. Amanhã deve fazer uns 9 graus aqui, uns 3 lá pra cima.
Que saudade disso.
Mas quinta-feira a chuva volta, a gente tem mais uma semana sem sol e segue nessa alegria que é o inverno gaúcho.
Essa área que contou que os argentinos invadiram Porto Alegre, é isso mesmo?
Cara, os argentinos não só invadiram, como deu argentino assaltando gente na rua pra roubar ingresso.
Que isso, cara?
Cara, eu vi na televisão um cara assim, dos seus, no máximo 50 anos, vinha com uma mochila, com um ingresso dentro. Meia dúzia de argentinos cercaram e um cara conseguiu filmar no celular assim quando eles arrancaram a mochila dele com ingresso em tudo e foram embora. Véio. Teve argentino abandonando o táxi, fugindo sem pagar. A brigada, que é a polícia militar daqui, se incomodou com os argentinos. Muito que mais
do holandês
e australiano. Holandês e australiano só fizeram fazer festa e beber.
É, tá certo. Ué. Então, eu preciso... Hoje eu participei de uma discussão que falou justamente sobre a rivalidade de argentino e tal. E eu não vou politizar a discussão, mas eu só queria falar que eu tenho certeza que isso é um grupo de argentinos, não são os argentinos que fazem isso,
eu também não digo que foram os argentinos, é que teve muito argentino que veio pra Porto Alegre de carro, de ônibus, o que foi, sem ingresso, e não foram.
Isso daí são os Barra Brava, né?
Vieram sem ingresso e vieram pra tocar o terror.
Tiveram agora, uma palavra de Barra Brava que foram arrancados de dentro do estádio, São Paulo, Rio de Janeiro.
Aqui no Rio tem uma coisa parecida, mas não foram os argentinos, foram os chilenos, né, que invadiram lá a sala de imprensa. Invadiram a sala de imprensa do Maracanã. Eles queriam entrar no jogo de qualquer maneira, né, cara?
Imagina
na Copa. Os chilenos estão malucos, velho.
Imagina na Copa.
Duas coisas bem furadas, né? Imagina na Copa e o não vai ter Copa. Esse especialmente, né, cara? O pessoal que usava essa hashtag fica até constrangido hoje em dia, né?
Então, sexta-feira eles ficaram bem felizes, estavam fazendo festa, tava uma alegria só. Porque não teve jogo nenhum, eles estavam todos felizes.
Amanhã, né? Amanhã
e depois amanhã. Dois dias sem Copa!
Eu não sei como é que eu vou sobreviver esses dias, eu vou avisar pra vocês logo, entendeu? Eu não sei.
Não,
eu
tô, todos os dias são matérias elogiando a Copa, que é a melhor das Copas. Hoje saiu uma, eu não tive tempo de ler, mas eu vi a manchete. Que só quem não quer viver no Brasil é elite brasileira, porque depois dessa Copa tem muita gente querendo vir pra cá.
É, cara, realmente.
É. Não, tem muita coisa errada, tem que melhorar muita coisa.
Mas como em qualquer lugar do mundo.
Sim, com certeza.
A diferença é que aqui tem que arrumar mais do que nos outros lugares, né?
Mas a diferença também é que o brasileiro faz qualquer coisa, isso que é importante. E apesar do vermelho hoje, a gente precisa deixar claro aqui que a Copa tá sendo a Copa das Copas e não é por mérito do PT, gente.
Nem da FIFA.
E nem da FIFA. Tanto é que eu não uso esse termo, cara. Eu não uso que é politicagem. Ah, o foda é que eu entrei esses dias no site do PT, tá lá a Copa das Copas. Eles estão usando essa porra da hashtag, velho.
Claro, foi demais. Até o Condição vai usar essa hashtag. Não tem jeito, cara. Porque a Copa do Mundo é aquela coisa.
Depois o Aécio Neves roubou o slogan da Dilma, dizendo país rico é país sem pobreza.
E aquele vai dar Aécio Neves, velho? Vai dar
Aécio Neves. Vai dar, cara. Vai dar. Eu vou mostrar pra vocês o que vai dar. Gente, antes de começar só nessa brincadeira, porque o nosso primeiro tema é justamente a Copa do Mundo. Eu queria só lembrar pra vocês, né, usarem a hashtag SJMB que tá aparecendo aqui atrás de mim, ou se você for preguiçoso, SDJ, né, cara? Eu já me enrolei todo. Então usa essas hashtags para poder falar com a gente durante o programa, entendeu? E aí, se você falar uma coisa legal, a gente pode ler aqui ao vivo, enfim, né? Manda aí seus comentários pra gente, críticas e sugestões. Assine o nosso canal, por favor, youtube.com/meiobit. Não deixe de assinar. E fique ligado também na hashtag NiceGuyNaCopa, que é uma brincadeira que eu tô fazendo, entendeu? E amanhã vai sair o primeiro vídeo, tá divertido. É uma ação da Philips com a gente, com o Digital Drops, na verdade, não é com o meiobit. Vamos falar então de Copa do Mundo, que a gente já tinha começado, só continuar. O primeiro tema da noite é o post do Matheus sobre a importância da Copa do Mundo como evento, assim, mundial mesmo. E no Facebook foi realmente o evento, né, maior repercussão de todos os tempos, apesar de que se você entrar no Facebook para ver alguma coisa da Copa do Mundo, você vai saber coisas de jogos de 2-3 dias atrás, pela aquela peculiaridade da timeline do Zuckerberg, né? É. Mas vamos continuar conversando, gente, que a gente tava falando sobre isso já mesmo. Desculpa interromper, mas é porque tem que ter a nossa chamadinha no começo, senão a galera não assina o nosso canal.
Não, mas falando sobre a repercussão do Facebook. Uhum.
Foi bizarro, né? Foi realmente grandioso, assim.
Foi monstruoso, cara. Eles usaram as métricas do Facebook, né? Que é o like, o share e a quantidade de post. E
a métrica que eu queria ter visto é quantas pessoas visualizaram mesmo.
Porque... essa eu acho que eles não vão passar.
É a mais importante, né, cara? Mas essa eles não soltam nem sobre tortura.
É, mesmo porque essa daí é como o Nick falou, cara. Apesar do Facebook, apesar da gente perceber, a gente pode pegar desse evento, dessa notícia de que a Copa do Mundo é o evento mais comentado no Facebook, teve o maior número de interações entre usuários da história desde que o Facebook foi criado. Apesar de a gente poder pegar disso, que a Copa do Mundo está sendo um sucesso mundial, e inclusive aqui nos Estados Unidos está sendo uma coisa, a febre da Copa do Mundo está um negócio absurdo. Claro que isso agora, por causa da derrota dos Estados Unidos, vai dar uma amenizada. Mas a gente consegue pegar que está sendo um puta de um evento. Mas me irrita um pouco o fato a forma como eles entregam essa informação para os usuários é algo que é meio, tipo, sei lá, é totalmente falho, né, cara? E atrasado.
Facebook tem alguns outros problemas também, mas a gente vai chegar nisso logo mais também para discutir. Mas, falando sobre o futebol americano, você tem constatado aí que as coisas têm mudado bastante, né? Na percepção do público, né?
Peraí, futebol americano não, né? Soccer.
Isso. Assim, a gente tem visto que o... Foge um pouco da notícia, mas é legal dar essa informação para as pessoas que assistem a gente. De uma forma surpreendente, inclusive para mim, o futebol está cada vez mais popular nos Estados Unidos. Hoje de manhã, um amigão meu que mora na Virgínia, antes de mudar para cá, era um cara considerado meu irmão. E ele é um cara que ele gosta de futebol americano e ele nunca gostou de futebol. Nunca. Inclusive, ele ia em casa e às vezes eu estava assistindo jogo do Corinthians na TV e ele ficava: meu, eu não entendo nada disso daí. E hoje de manhã ele mandou uma mensagem e falou: você não vai acreditar, eu tô indo pro bar assistir o jogo da seleção americana de futebol. Caralho, cara, que absurdo, o que tá acontecendo com esse povo? E a liga americana tá cada vez mais forte. Eles estão com uma média de público que já passou a brasileira faz tempo, só pra você ter uma ideia. Claro que o nível técnico precisa melhorar muito, eles estão trazendo os jogadores de fora, agora, se não me engano, o Kaká vai jogar aqui em Orlando.
O Orlando contratou o Kaká e emprestou ele pro São Paulo até o final do ano, que vocês corintianos não vão gostar muito disso.
Ele não vai jogar nada. Tá voltando pra casa, você acha que ele ia jogar no Corinthians mesmo?
Não combina, né, com o perfil.
O Pato já não combina com o Corinthians, imagina o Kaká, cara. Não tem nada a ver.
Desculpa, voltando pro Facebook, eu acho que eles estão aprendendo com o evento, né, cara? Eu acho que eles já melhorou muito, assim, do começo da Copa até agora. Eu acho que você consegue entrar na timeline e ver, assim, né, o que eu acho que faz falta é uma... Você, por exemplo, entra no Twitter, tem aquela interfacezinha lá pra você chegar no World Cup, você entra no Google, você já entra nos cards e já consegue acompanhar como é que estão as estatísticas dos jogos e tal. Muito legal. Mas
é uma outra habilidade. Falta...
É, exatamente, disso no Facebook também, né, sei lá.
O Google Now tá dando um banho nessa...
O Google Now tá show demais, cara.
É animal.
Toda hora é uma coisa super rápida e intuitiva. com meia dúzia de cliques você tem a informação que quiser.
Não, e não só cara, isso. Não só isso.
Quando é que tá. Saiu um gol, ele avisa aqui, pô. Saiu um gol lá no jogo tal.
Exatamente.
Ele chegou pra mim, eu obviamente, tô acompanhando o Brasil, né? E ele chegou pra mim em dado momento e perguntou. Eu esqueci qual que é a mensagem, mas a mensagem era assim: percebemos que você tem um interesse na seleção dos Estados Unidos, gostaria de acompanhar também. Eu falei, como é que os caras sabem disso, cara? Como?
Você tá pesquisando, pô.
É claro. Aí eu comecei a receber informação do Brasil e dos Estados Unidos. Eu falei, olha, cara. Como não amar o Google, velho? Como? Me diz, o negócio funciona, ele simplesmente funciona, cara.
Exato.
Animal. Mas voltando ao Facebook, falando de números, né? Eles marcaram 220 milhões de usuários do Facebook, fazendo interações, curtidas e comentários. Por exemplo, comparando com o recorde anterior, que era dos jogos de inverno, antes tinha 120 milhões. Então o negócio cresceu tipo, de uma forma monstruosa. E é legal ver essa popularidade na rede social. Há muita coisa também, é legal citar que esse número foi atingido com uma puta de uma ajuda de jogadores brasileiros. Tipo, o Neymar, ele é viciadaço em compartilhando as coisas no Facebook. Tem uma foto dele que tá com, mais de 2 milhões e meio de
cara, visualizações. Cara, aquela montagem dele com o Hulk tá muito engraçado. Hulk,
tá muito bom, velho.
Moleque, além de jogar bola, ainda tem um bom humor foda, né, cara? Neymar, realmente. Muito legal ver isso.
Oh, falando nisso de bom humor, colocar um off-topic. Vocês ficaram sabendo que o Filipão mandou trazer de novo uma psicóloga pra tratar os jogadores da seleção brasileira?
Cara, eu acho isso totalmente válido, você não acha, não? Eu
acho que sim, cara.
Mas sempre teve, ele não trouxe agora, cara.
Não. Teve uma psicóloga. Sempre, mas é que agora ele trouxe em caráter meio emergencial, entendeu? Por causa que no final do jogo, depois dos pênaltis, ele percebeu que os jogadores estavam, tipo, abalados. O Neymar, o Davi Luiz, o Thiago Silva, que teoricamente deveria ser o nosso capitão, né? O cara que ele monta firme, desmontou o cara no jogo.
Eu não vou falar do Thiago Silva, senão o Nick vai brigar comigo.
Não, eu posso falar do Thiago Silva, cara. O Thiago Silva é o melhor zagueiro do mundo, cara.
Fato.
Mas junto com o Davi Luiz, a melhor zaga da Copa pra mim.
Mas emocionalmente ele não
tá legal. Perdeu uma decisão de Libertadores, entendeu, com o meu time, nos pênaltis, que a parada deve ter sido sinistra. E aquilo lá voltou na cabeça dele. Ele falou, cara, de repente eu vou bater e perco. O que um cara, entendeu, um líder tem que fazer nessa hora? Falar, vou bater de qualquer maneira porque eu sou foda? Ou tipo, não. Falar assim, Filipão, me bota por último, porque, pô, acho que eu não tô muito bem pra bater esse pênalti. Foi o que o cara fez. Você não deixa de ser líder por causa disso. O Fred, o Paulinho,
não.
Todo mundo fala mal, tá falando mal pra caramba do Paulinho, todo mundo tá falando mal pra caramba do Fred, eles foram os dois caras que ficaram ali botando pilha na galera, falando, vamos lá, vai dar. Entendeu? O Thiago Silva, ele foi pra um canto e falou que fazer a parada dele, ele foi ficar quieto, entendeu, pensar, e esse se a parada começa na disputa alternada e chega na vez dele, ele ia ter que estar bem pra bater, então ele foi ficar tranquilo.
É que a minha crítica não é nem em relação a esse episódio, já desde o primeiro jogo, desde o hino, do primeiro hino que, da não, abertura
aí, da Copa. O negócio do cara se emocionar antes do com hino,
eu não tô falando dele se emocionar no hino, tô falando dele se emocionar no hino, começar o jogo e o cara não se concentrar ponto de
dentro do
de
campo.
Voltar pro...
Cara, mas você acha que ele jogou mal?
No jogo do México, ele foi o melhor jogador brasileiro em campo. Contra o México. Ele chegou na frente, cabeceou, o goleiro defendeu por milagre.
Mas no jogo contra a Croácia, ele começou muito mal, cara. Ele começou muito mal no jogo contra a Croácia.
Mais ou menos, tipo...
Ele começou mal mesmo.
Contra a Croácia foi o Marcelo, cara. Ele que começou mal mesmo.
Era um off-topic aqui.
Verdade. Não, mas o bastardo do Ovelha, o Marcelo. Do Ovelha, né?
Bastardo do Ovelha, ótimo.
Por sinal, eu nunca vi uma seleção com tantos filhos bastardos do Ovelha. Tem pelo menos 3, né? O Marcelo até se redimiu acertando um pênalti no jogo contra o...
Davi Luiz.
Pois é, que eles são muito parecidos, é tudo irmão, filho do mesmo pai, né?
O Marcelo bateu o pênalti. Pai, então...
é,
É, o Marcelo, ele quase perdeu o pênalti, pô. Quase que o goleiro pega.
Ó, só pra esclarecer, Nico.
Dois, três Marcelo, né? Entrou.
Não, o pênalti que a bola entrou pra mim foi bem partido. Fala.
Cara, só pra esclarecer. Eu sou fã do Thiago Silva, cara. Achei ele um baita jogador. Só acho que ele não tá em condições psicológicas de ser capitão da seleção.
Tá
só
sim,
isso.
Cara, tá sim, cara. E vai ser, porque quem manda nessa porra é o Filipão, não é você.
Não,
né,
não, ele não vai tocar a bola.
O Nick botou o pau na mesa agora, né, velho?
Mas é, falando nessa questão.
O pau na mesa foi o Filipão, cara, outro dia na coletiva.
Não, ele não vai mudar no meio da cidade de uma Copa do Mundo mudar o capitão. É óbvio que nenhum técnico faria isso.
Nós todos aqui. Todos os jornalistas que passaram a semana inteira falando mal do Thiago Silva vão aplaudir quando o Thiago Silva levantar a taça, entendeu? No dia da final. Aliás, eu tô com a bola da final aqui, tenho que mostrar pra vocês, cara. A Adidas mandou pra cá a bola da final, Brazuca Final Rio, tá aqui.
Uhum. Eu já te falei que a gente tem que fazer com essa bola, né? Com
todo o respeito. Eu tenho que arrumar ela, assinar a assinatura de todos os ex-campeões, futuros ex-campeões, né? A gente primeiro ganha o título, depois eu arrumo. Depois eu trago no próximo programa ela toda assinada pra vocês.
Animal.
Mas esse negócio mudar o capitão, pelo menos uma vez aconteceu, por razões óbvias, que foi em 94, quando o Parreira tirou o Raí e colocou o Dunga, que tava
esquentando no pão. O Dunga sempre foi o capitão, cara. Não?
Mas o Dunga não era o... Peraí.
O Dunga era
quando
o capitão,
Raí saiu, quem...
Sempre foi. Quem entrou no lugar dele foi o Mazinho, cara.
Mazinho.
Seleção, Mazinho, verdade.
Eu tava lá na Copa do Mundo, então eu me lembro perfeitamente dessa Copa do Mundo.
Tem razão. Não, eu lembro também, eu tava tentando lembrar quem foi que entrou no lugar do Raí e por algum motivo eu tinha enfiado na cabeça que era o Dunga, mas não, o Dunga jogou a Copa toda.
O que aconteceu em 2002 foi que a gente perdeu o Emerson, tipo, no último coletivo, assim, no último treino. O Filipão perdeu o Emerson, que era o capitão dele, tal, cortou. E, né, e veio o Kleberson, que foi pentacampeão. Dessa vez não tivemos ninguém cortado, né? Impressionante.
Mas falando nessa questão da psicóloga, da psicologia da seleção e tal, eu não cheguei a ler esse link, apareceu hoje na minha timeline, mas eu estava ocupado, não tive tempo. Uma grande revista de circulação nacional que sai toda semana, não vou citar nomes, né? Mas que começa B e termina com A. Vocês não leram uma matéria extremamente preconceituosa, racista? Os comentários que eu li foram esses. Preconceituosa, racista, homofóbica, sobre a história do...
História de quem?
História do quê? Sobre a questão dos jogadores chorando. Eles usaram como foto para ilustrar um jogador abraçando o Filipão e chorando. Até eu li comentários de vários conhecidos falando que a matéria, assim, tava pura homofobia e racismo, inclusive.
Tá feio. Cara, eu li a matéria e eu principalmente eu li os comentários da matéria, que são piores ainda. É o pior tipo de gente que a gente pode encontrar e...
Não merece nem hoje.
Mas sobre isso,
merece a gente até pular isso aí, cara. Sério, de verdade.
Então tá babaca, entendeu? Babaca em qualquer lugar do mundo. Não tem jeito. E ali, não sei porquê, né, junta bastante, né, esse tipo de pessoa. Mas vamos falar da próxima pauta? Vamos, senão a gente vai ficar falando de Copa do Mundo a noite inteira. A gente tem uma pauta extensa pra falar. Então, o primeiro curso vai ter Copa. Vai ter Olimpíada, no caso. Vai ter Robo Olimpíada. Vocês sabiam disso?
Vamos lá. Verdade.
Vai ter uma Olimpíada de robôs que vai acontecer junto com a Olimpíada de verdade em 2020 em Tóquio. Obviamente, tem que ser em Tóquio, né? Uma coisa dessa.
Pô, tu vai ter no Brasil, mãe. Só falando, eu acho que vai ser...
É simultâneo, né, cara?
Eu acho que é.
Enfim, vai ser a Olimpíada que... Não vamos ter Robô Olimpíada Brasil, né, em 2016, infelizmente. A gente não chegou lá ainda, mas vai ser divertido, cara. E uma das empresas que competem é a Cyberdyne, que o Cardoso até fez uma piadinha no post da Sarah Connor, mas a Cyberdyne é uma empresa foda, que faz aquele exoesqueleto Hall, sabe qual é? Que te dá uma força sobre-humana. Cara, e essa robolipida vai ser muito maneira, né? Eu acho isso muito legal. Adoro robôs e... Tô bem empolgado também pra... Eu gosto de Olimpíada, eu gosto de qualquer tipo de disputa de alto nível. Essa também promete ser uma disputa de alto nível, mas na arena robótica. O que vocês acham?
Eu acho normal. É fantástico, velho. Com certeza. Absoluto. absolutamente fantástico. Vocês sabem se a Boston Dynamics vai participar? Se bem que, quando o Google comprou a Boston Dynamics, eles já tinham meio que deixado claro que a instituição ia evitar participar de eventos do tipo. Tanto é que o Google não ia mais estar tão ligado ao DARPA quanto ela era originalmente. Ia voltar às pesquisas para a parte interna.
Ronaldo, uma coisa é DARPA e parada de uso militar, sei lá, e outra coisa é uma disputa de esporte, né? Não sei.
Sim, sim, mas quando houve a aquisição, elas estavam participando de uma... A Boston Dynamics estava cogitando participar de uma... de um concurso, alguma coisa assim, e o Google retirou a participação deles.
A Boston Dynamics participava todo ano desse concurso. É uma espécie de evento de robótica. Eu posso estar enganado, e faz tempo que eu li sobre isso, mas ele tem, se não patrocínio, ele tem incentivo da DARPA, e o pessoal entra com os equipamentos e eles têm que cumprir tarefas.
Isso, é isso mesmo.
Mas, no geral, não são tarefas de uso direto militar. É muito mais voltado no sentido de socorro de vítimas de catástrofes, enfrentar terreno acidentado. Por enquanto, a DARPA tá mais voltada para isso, né? Mas depois daquele cachorro assustador deles, sai de perto. Eu não queria aquele bicho correndo atrás de mim, assim, de jeito nenhum.
Eu também não. Dentro desse assunto, quando eu me formei pela FEI, que é a Faculdade de São Bernardo, uma faculdade de engenharia, eles têm um monte de coisa, entre outras coisas, eles têm robótica, eles são muito fortes em robótica. Eu estudei inteligência artificial lá e eu fiquei sabendo recentemente que eles estão organizando, junto com uma porrada de gente, incluindo a Sociedade Brasileira de Computação e outras faculdades, eles estão fazendo a RoboCup 2014, que vai ser em João Pessoa, que é uma copa de futebol de robô em João Pessoa. E vai vir gente no mundo inteiro, tem seleções, como vai acontecer da Olimpíada, tem tarefas, tem robôs humanoides, tem robôs que são caixinhas, visão computacional. Se você estiver em João Pessoa na época, cara, se não me engano, é um mês de julho inteiro que vai acontecer, não lembro. Não. A gente até pode depois colocar o link aí pra vocês. Mas vale a pena acompanhar, que tem um monte de coisa legal, cara. Mesmo. É animal ver os robozinhos jogando futebol e com inteligência artificial. Depois que você programou, eles começam a jogar e o resultado acabou, o jogo acabou. Então você tem que colocar uma inteligência artificial pra eles irem corrigindo o esquema tático durante o jogo. É animal ver os robozinhos. Se posicionando, genial, cara. É muito louco.
Muito maneiro. Vocês já viram aqueles torneios de combate de robôs?
Sim.
Pois que é, legal, né, cara? Teve na Campus Party legal esse ano.
Teve a Ultimate Robot Combat na Campus Party. Foi participação de robôs de várias universidades do Brasil. Foi o vencedor, se eu não me engano, foi o... deixa eu ver se eu lembro. Foi o general da equipe Warrior, da Federal de Minas.
É isso mesmo.
É, general, pode
crer. Ainda nos robôs, vocês viram aqueles robôs que vão ser usados como guias de museu no Japão?
Eu vi isso, mas eles são meio medonhos, né, cara?
Cara, é isso que eu ia falar, que coisa assustadora aquilo.
Aqui no Japão não é tranquilo, cara, entendeu? O problema é que não é feito pra ocidental, entendeu?
Não, mas é que tá. Eu não sei nem se pra eles, Nick, porque assim, a parte útil da coisa é muito legal, porque tem toda a parte da acessibilidade, tem o som, pra quem é cego tem outras coisas, pra quem é surdo tem outras coisas, e eles têm um monte de informação embarcada neles, né? Só que, velho, a feição deles parece que tipo é um monstro que vai te matar, cara. É muito monstruoso, cara.
Até uma japinha sorridente, que é um dos robôs, é assustadoras. Se tu acordar com ela, com aquele robô olhando pra ti no meio da noite, cara, tu cai da cama.
Ela olha pra você com aquela cara de tipo assim, eu tô ligado.
Cara, o problema do Japão é que é assim, a pesquisa da robótica deles é muito avançada, só que diferente do que a gente faz aqui no Ocidente, que a gente vai pela função prática dos robôs, eles vão pela semelhança humana. Eles preferem pesquisar robôs humanoides. E aí, a grande maioria deles cai no vale... quer dizer, a grande maioria não. Todos eles caem no vale
da experiência.
Não tem jeito. Cara, eu acho que uma pena, realmente, é que a pesquisadora japonesa que mais estava avançada na aplicação prática com uma mescla de aparência humana era a doutora Kanako Miura, que faleceu no ano passado. Que ela, a pesquisa dela era,
inclusive, tava ela muito foi assassinada avançada. Por um robô, né?
É, realmente. Um robô do tamanho de um, um, robô do tamanho de um caminhão.
Não foi, é.
Caralho, que horror. Eu acho que seria mais negócio investir em robôs estilo aqueles do Oli do que no aquele pesadelo do.
Depende do robô do Oli, né? Aquele robô lá do. Do é o que toma conta lá do, da, 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 da ponte, né? Aquele
assim. Não, 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 não. Fica só com o Oli e a Eva. Não o.
Rabo! Ah, cara, mas robô que flutua dá mais trabalho.
Não, não, mas aí não precisa nem flutuar, né? Porque não vai ser aquela coisa assustadora.
É. O Oli eu acho que dá pra gente chegar, velho.
É. Gente, não. Vamos continuar falando de. É, desculpa, vai lá, Matheus.
Termina. Não, 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 eu ia falar isso mesmo. Vamos agora, vamos voltar pra pauta, quem deu uma volta animal, cara.
É, a gente vai continuar falando de robô, mas outro tipo. A gente vai falar agora de Android. Android L, olá. Né, o, que é o suposto Android Lollipop, que virou Android L, né, o nome mais cool.
Lollipop, Lollipop.
Tá cheio de novidades, mas como se melhora uma coisa que já é praticamente, né, perfeita? O Android, ele tá muito bem, eu acho, ele já tá muito melhor do que a concorrência. Então, como você melhora isso, né? Ronaldo, conta pra gente qual é a novidade do...
As
do
novidades, Google. Né?
Cara...
É. Pois é,
o Google apresentou uma pancada de novidades com tem pelo menos 5 mil novas APIs que ele vai utilizar. Tem a interface gráfica que eles chamaram de Material Design, que vai ter que são um grande número de diretrizes para visar tanto visar a otimizar a performance quanto o padrão do visual do Android. Quer dizer, o Google ele está caminhando para pelo menos delinear uma forma de uso do Android que os fabricantes não vão poder se desviar muito, mesmo utilizando as customizações. Isso. Já começa por algumas iniciativas que eles já tomaram com o Android Wear e com o
Android TV também, que é muito legal, né?
Tanto o Android Wear quanto o Android TV e o Android Auto, que vai para automóveis. Eles não vão poder contar com skins. O Google está tentando fazer com que o Google seja meio que... com que o Android normal seja meio que padronizado para evitar que os parceiros customizem muito e alterem muito a performance do final do aparelho.
Isso fora é uma mudança que... né, de paradigma forte, né, para o Google, né? Porque até eles hoje... Mexendo, né,
essa correção de layout é algo que vem sendo criticada por muita gente durante muito tempo. E eles darem a mão à palmatória, só, beleza, vamos fechar uma coisa só, unificar, todos os aplicativos que rodarem vão ter o mesmo design, e a forma isso. Como eles fizeram isso, as camadas que você tem de design, do material design, são feitas de uma forma tão bacana que é engraçado. Tem amigo meu que ele tá imerso na arquitetura do ecossistema da Apple, que ele chegou pra mim depois da apresentação e ele falou, olha, se isso aí tudo for verdade, eu acho que eu vou mudar pro Android. Eu falei, nossa, velho, cara, tipo, que absurdo, né, velho? Nem eu não mudaria, velho, se eu fosse ele. E ele isso diz muito. Disse muito pra mim sobre o Google tá fazendo com o Android nesse sentido. Tá animal, cara.
Cara, ele tá mais fluido, ele tá mais... A forma com que as notificações interagem... Tá, tudo bem. Isso... O iOS introduziu... A Apple introduziu no iOS 8, copiando de algumas funções que já estavam presentes em customizações do Android. É. Que vão passar a ser nativas do Android. Tá, mas é aquilo. Um copia o outro. Nesse mercado não tem jeito. Nada se cria, tudo se copia, já dizia o Chacrinha. O que for válido, eles vão copiar. O que alguém criar e que for minimamente utilizável e que for customizável o suficiente para usar em uma outra determinada plataforma vai ser utilizado e não tem como evitar. Ai, porque cara, todo mundo vai estar correndo a fim de otimizar o sistema ao máximo, deixar ele mais fluido ao máximo e conquistar o maior número de usuários possíveis.
Então, o iOS na última atualização que teve do iOS, na apresentação do iOS 8, eles mostraram um monte de coisa que descaradamente foram copiadas do Android. Eu, como um usuário de iOS, eu bati palma, cara. Por que que eu vou reclamar de uma coisa dessa?
Sim, mas então, aí... tá levando, né, mais recursos para mais pessoas, né?
Claro, cara. Obviamente.
Claro. Não, e uma coisa...
Você copiou que tá dando certo.
É, meu. Eu uso Android desde a versão, sei lá, 2.2 por aí.
Eu também.
Eu acho. Eu passei depois pelo Jelly Bean, se eu não me engano, e agora eu tô no KitKat. Eu acho uma coisa ruim, pela infinidade de aparelhos Android que tem por aí, é às vezes um hardware muito inferior que complica. Mas é. Se você vê, por exemplo, o Kit Kat no Moto X...
Ah, é?
Cara, eu tô usando assim, é a melhor coisa que eu já usei no smartphone. É. Ele é rápido, ele responde, você clicou e vai, não trava, não pensa. Não importa se você tá olhando um vídeo e... Eu normalmente tenho 10 aplicativos abertos ao mesmo tempo e funciona.
E ele não é um hardware tão forte, hein? Ele não é um hardware
Não é um hardware 8, mas é que o KitKat também favoreceu o aparelho que não tem um hardware tão... Porque no final das contas, o que é que interessa? É a experiência do usuário.
Sim, sim.
Não adianta você ter uma máquina fantástica com 8 GB de memória e
claro
tudo fica
lento. Claro que não. Você tá rodando o quê? Você tá usando o Android puro? Você tá usando o Cyanogen ou a...
Eu tô usando o que veio no aparelho sem mexer em nada. Tá. Ele já foi atualizado pra versão mais recente do KitKat. Eu já peguei o KitKat e depois veio a atualização pra versão mais recente, a 4.2.
Deve ser 4.2.
Falando em versão mais recente, o Android L já vai vir com a VM Art nativa, né?
Sim, não vai ter mais. Dalvik morreu.
Isso significa pra plataforma Android a execução dos aplicativos de uma forma otimizada. Eu postei até no meio Beat um tempo atrás, se você dá pra você achar nos posts aí, como ativar já no Moto X, dá pra você colocar já o Art. Ele tem algumas incompatibilidades com alguns aplicativos, então faça com parcimônia por sua conta e risco, mas para a maioria dos aplicativos, depois de eu ter mudado para essa VM, a performance dos aplicativos, tanto em velocidade quanto em economia de bateria ou uso de bateria, menos uso de bateria, é sensível, tá animal. E saber que isso vai vir pro Android L, cara, eu bato palma pro Google, velho. Tá,
e isso tá que essa linha Moto, o X, o X, o G, eu não sei como é que é o L, porque eu não conheço ninguém que tenha. O L não, o E, né?
O E, o L.
É o L,
muita letra, o Moto E. Eles já são bem econômicos de bateria.
É. Aliás, a Maíra está comentando aqui que não vai conseguir chamar esse Android de outra coisa que não Android The L World.
Olha, um bom nome, Android L World.
Cara, até então nem.
Seria até doce então, de quê?
O original era ele ia chamar Lime Pie. Que era
não ia ser Lollipop? Eu ouvi falar em Lollipop. Que não, é
o primeiro nome foi Lime Pie.
Quem especulou Lime sobre Lollipop foi o Android Police, se eu não me engano.
Quem?
Acho que eles encheram o saco
do Android Police.
De docinho, tá. Né, cara? E vamos fazer uma parada Apple-like, tipo Android L.
Pode ser, mas, bom, até sair a versão final, talvez eles mudem de ideia. Vem cá, esse...
Então, quem que faz, eles né, algum doce tipo KitKat pra fazer um acordo comercial.
Pode ser. Que doce que a gente tem que começa com L?
Não, eu sou a favor de trocar, em vez de fazer Android L, fazer Android P de paçoquinha, velho.
Ou de pé de moleque, né? Pé de moleque.
Tá? Android paçoquinha cremosa. Android PC.
Nossa, Android PC já pintou, velho.
Quando chegar no P é uma ótima oportunidade mesmo, né, cara? Paçoquinha.
Android N. Eu tenho que ir no Super essa semana procurar a paçoquinha cremosa. Paçoquita, Android. Né?
Paçoquita. Verdade, paçoquinha, amor. Paçoca, amor. Android N de Nutella ou...
Porra, isso aí...
Olha, eu não acho impossível. Eles já fizeram Android Kit Kat, Nutella...
Há precedentes. Mas, pessoal, sobre o Android L, uma coisa que eu achei muito legal e que meio que não ficou tão explícito na apresentação do Google I.O., que surgiu depois nos testes, é que o Android L, ele vai vir com funções nativas para ajudar pessoas que são que têm daltonismo. Então isso. É muito legal. E eu escrevi, inclusive eu postei isso no meu beat e algumas pessoas colocaram nos comentários de que elas têm esse tipo de problema, ou elas têm, por exemplo, alguém da família tem isso. E eles falaram que o fato de você não ter no smartphone um recurso nativo para isso, ele praticamente impossibilita a experiência de uso do smartphone ou do gadget. Sabe? E saber que isso vai vir, que o Google tá com essa preocupação, eu achei muito legal. Mesmo eu não tendo esse problema, mas porra, se colocando no lugar da pessoa, sabe? O mínimo de empatia aí. É, sim. E isso sirva de exemplo para outras empresas, né, cara?
Cara, é, pessoas geralmente daltônicas, o fato de você não reconhecer algumas cores chega a ser tão prejudicial assim para o uso de um smartphone?
Pelo que eles falaram, sim.
Realmente eu não sei, eu tô perguntando de ignorância mesmo, eu queria, gostaria de saber.
Pelo que eles falaram, sim, para navegação na web, muita gente reclamou de games, cara, que tem jogos que eles usam cores para você se orientar. E aí, abraço, cara.
Eu ia citar exatamente isso, que tem, já tem um, não vou dizer grande, mas existem algumas empresas que estão, que incluem nos jogos um modo para daltônico, você configura no menu, já tem alguns jogos já tem essa opção. Já.
Maneiro. Não, e pelas pessoas, poucas que eu já conheci que são daltônicas, eles têm problemas com cores-chave, né, que são verde e vermelho. Não tem problema com fúcsia, porque se fosse isso, eu era daltônico, acho que a maioria aqui, né? Porque eu enxergo um tom de vermelho e acabou. Do laranja escuro ao que for, pra mim é tudo vermelho.
Mas se for verde, você vai identificar um monte de tons, sabia por quê? É uma coisa que eu aprendi outro dia numa série, que eu não vou nem falar qual é pra não ter spoiler, mas a gente aprendeu, a humanidade aprendeu a identificar tons de verde por causa dos predadores.
Verdade.
Por causa do quê? Pra identificar melhor os predadores no meio do mato.
Saquei.
É tipo os esquimós com a neve, que eles têm não sei quantas palavras pra neve. Mas, cara, vamos falar do Android TV, o que vocês acham? O que mudou pro Chromecast, assim, que me interessa muito?
São dois produtos diferentes.
Tá, sim. Uma estratégia e outra, né?
O Android TV, ele é voltado para TVs que vão vir com o sistema instalado direto, que nem a Samsung já vai fazer com seus modelos com o Tizen, e a Xiaomi e outras fabricantes fazem com seus fortes do Android. Vão ter também set-top boxes com o Android TV instalado, tanto é que já tem um kit de desenvolvimento rolando que o Android que o Google tá mandando para algumas pessoas, e vai inclusive com um controle, que é muito maneiro o controle. O Laguna não gostou muito porque ele não gosta do ele prefere o estilo Xbox 360, né, com a posição dos analógicos, mas eu achei o controle bem maneiro.
Então, o controle é bizarro isso, porque o Laguna, ele é meio fã da Nintendo, certo?
É.
E o controle lembra muito o controle do Wii, cara, o joypad do Wii. Isso.
Mas vamos combinar também que até o primeiro momento a Microsoft foi a que fez o melhor joystick, cara. E olha que eu prefiro a Sony.
Então, ó, eu vou ser sincero.
Mas voltando.
Só dando uma opinião a respeito disso aí pra fechar. Uhum. Com a nova geração, eu tô em dúvida de qual é o melhor controle, porque os dois estão muito bons, tanto do Xbox quanto do PlayStation 4, cara. Mesmo, tá muito bom. Bom, mas vai, continue aí.
Mas vamos lá. Então, a intenção do Google é aqui. O Android TV vai ser voltado para TVs e set-top boxes e outros dispositivos. Ele também, claro, os outros dispositivos que ele falou são, tipo, consoles, micro-consoles, como o Ouya ou o Fire TV. Ouya. Ou o Fire TV também, que é um micro-console Android. É. Eles não especificaram se vão fornecer o Android TV como um serviço dentro de consoles de mesa já estabelecidos, o que, francamente, eu não acredito que vai acontecer, porque a proposta é que ele seja um sistema operacional e não um serviço. Então, a ideia é que ele seja um sistema e não um serviço dentro de outro sistema. Então, ele tem uma interface voltada bem suave, bem fluida, que nem com tudo que o Material Design já divulgado para o Android conta, vai ter nele também, tanto nele como em todas as outras instâncias do Android e em outras plataformas. Ele vai ter acesso ao Google Now, portanto, controle de voz é obrigatório para você fazer uso dele, tanto com o controle do joystick do set-top box ou você utilizar o seu smartphone ou tablet para você poder fazer pesquisas em voz. Dependendo do que você pesquisar, ele vai retornar informações completas de acordo com o que você solicitar dele. Por exemplo, na apresentação foi feita ele só perguntou pro Google Now Breaking Bad, ele retornou a opção do Google Play Movies para adquirir a série, retornou informações sobre o elenco, sinopse da série e várias outras coisas.
Ele devia ter retornado o link do Netflix para você ver a série em 4K, né?
Eu acho que ele deveria retornar um bit.
É, mas tipo assim, como é Android, né, cara, e tem a plataforma Google Play Movies, claro. Ele vai retornar à plataforma deles.
É, claro.
Mas o Android TV, como é um Android, vai rodar todos os aplicativos da plataforma Android, inclusive o Netflix e outros, com interface própria para a TV, e obviamente vão rodar os jogos do Android também, que você pode utilizar... Ou o seu controle, legal. Ou o seu tablet ou smartphone, inclusive com suporte multiplayer local. Não se sabe se vai ter um multiplayer online, mas isso vai depender do jogo, obviamente. Mas na demonstração eles jogaram um pouco de NBA Jam, um controlando pelo joystick e o outro controlando pelo tablet. No caso era um Galaxy Tab e o jogo fluiu normalmente.
Legal, cara.
Joga claro. Bobinhos, mas... Né?
Ah, é, claro. Eu diria não, bobinhos. Né? Alguns, sim.
Casuais. A maioria...
Não, tem muita opção de jogo, com certeza.
Sim, a maioria são jogos mobile e tudo mais. Você tem que levar em conta que a experiência é mobile, é um pouco mais limitada. Mas tem muitos jogos mais elaborados também, inclusive algumas versões de consoles, se não atuais, ao menos de jogos que já foram grandes em plataformas anteriores. Por exemplo, tem... Eu não sei se já tem pro Android, mas o iOS já contava com o Soul Calibur 2, que era um jogo do Dreamcast.
Sabe o que eu queria ver, cara?
Mas tem muita coisa mais recente até que tem saído pra Android, pra iOS. Jogos mais recentes. Broken Age, bastante coisa que sai pra console.
O Broken Age é um jogo muito bonito e tem pra Android, cara. Ele é muito bom.
Sabe um port que seria animal e que me faria comprar agora essa porcaria, cara?
Fala aí.
Grim Fandango.
Porra, cara, Grim Fandango.
Não, você vai jogar no Play 4, cara. Fica tranquilo.
Exatamente.
Ou no Vita. Tô esperando pro meu Vita. Mas olha só, isso tudo é sobre Android TV.
Ah, faltou. Não, calma aí. Faltou uma coisa legal pra caramba aí, que é o Android Auto, cara.
Ah, sim, pois é, o Android Auto. Sim,
é verdade. É que eu acabei não escrevendo sobre isso, mas é que o Android Auto é a experiência Android voltada para veículos.
E mais uma vez vai ser fechadão, né? Que nem o Android Wear, porque ninguém meter, né, os seus bedelhos na interface tão bonitinha que
eu Então, mas aí eu acho que além da interface tem um negócio de segurança, né, cara? Ele tem que ser fechado.
Claro.
É um carro, meu.
É. Não dá pra virar.
Mas é uma coisa que eu fiquei meio chateado, assim, tem a parte legal dele, que ele integra todos os serviços Google, inclusive o Maps, inclusive os serviços de cards, pra quem já tem quem usa o Google Now, tá acostumado.
Com busca de voz e tudo.
Busca de voz, então assim, isso tudo é animal. O problema maior é que, pra você usar isso, obrigatoriamente, você vai ter que trocar de carro. Eu imaginei que eles pudessem fazer, por exemplo, eu comprei um carro recentemente, e ele, o painel dele é uma puta de uma tela gigante, tem um sistema embarcado, foda que é da Microsoft, e de vez em quando ele dá umas travadas animais, mas beleza, não vi
o caso. É o Windows Phone?
Não, ele é Microsoft.
É o Windows 98.
Não é o Windows 98 que eu tenho no meu carro, velho.
Poxa, 98 funcionava, velho.
É, o Second Edition funcionava bonitinho, cara.
Vocês não apanharam o que eu apanhei do Windows 98, administrando um laboratório de informática com 20 porcaria daquelas. Ah,
se fosse um carro no Brasil, era o Windows Millennium.
Nossa. Não, eu tive que migrar um laboratório inteiro de Windows NT para Windows 98, primeira edição. Então sim, cara, eu sei o desespero que é essa.
Aquilo era horrível, eu cara.
De plataforma DOS para Windows 98, cara, você não tem noção, velho.
Bom, mas voltando. Eu pensei que eles pudessem, por exemplo, entrar em acordo, por exemplo, com uma Ford, a Honda, alguma coisa assim, e falar, olha, a gente tem um aplicativo aqui, vamos trabalhar junto para criar uma versão que funcione dentro das suas linhas de carro. Mas não vai ser assim. Acho que só vai, pelo que eu tava lendo, vai ser só para as próximas gerações de carro. E isso, mercadologicamente falando, ele hoje a análise é que ele é um produto morto. Não tem uso, ele entrou e não tem ninguém usando. Mas, de qualquer forma, eu espero que eles mantenham isso e para que amanhã ou depois a gente possa comprar um carro e contar com uma tecnologia Google para te ajudar ali, né, cara? E conectado no seu aparelho, porra, imagina um ecossistema que você tenha do Google, que você tenha seu computador, seu smartphone, seu tablet, TV, videogame e o seu carro, cara. Olha que animal.
É muito legal.
E a gente já tá no caminho disso, né?
Aí, a Microsoft também já tá fazendo isso com as plataformas Windows dela.
A Apple também,
né?
Eu acho que o Google tá na frente ainda nessa área.
Em várias áreas, inclusive, né?
Em várias áreas.
Em várias áreas. O Google não tá de brincadeira. brincadeira, né? Assim, algumas outras ele tá atrás, na maioria delas ele tá na frente, né?
Uhum. Cê, o Google Auto, eles anunciaram que vai ter uma parceria bem grande com diversas montadoras, assim como o Android TV, que já tem projeto de tanto a Sharp e a Sony e outras fabricantes já vão desenvolver TVs 4K e Full HD para 2015 com o sistema embarcado. Já a Asus e a Razer vão desenvolver set-top box com o sistema da plataforma. Fora outras empresas que vão apresentar alguns consoles, microconsoles Android já com o sistema. Por outro lado, nós temos o Chromecast, que é uma opção, digamos assim,
entry-level, né?
Sim. Ele agora é o entry-level da parada. Porque se por um lado o Android TV ele já tem uma oferta para ou Smart TVs que já vão vir com sistema, ou para set-top box que vão permitir, em ambos os casos, você também rodar apps e rodar jogos, o Chromecast é basicamente para você transformar uma TV não smart numa smart, permitir você pegar seus vídeos, suas séries, rodar o Netflix e assistir na sua televisão.
Rodar YouTube, rodar...
Isso.
Um monte de coisa.
É, uma coisa linda de Deus.
E VLC.
De Mountain View, mas é uma coisa linda de qualquer maneira.
Eu espero de verdade que o Google não abandone o Chromecast, porque isso, principalmente em mercados emergentes, cara, tem um market share pra eles morder aí que é gigante, cara.
É, e facilitar a vida de muita gente também, né, no processo.
É. Então, o Chromecast ele vai ganhar suporte de mais aplicativos que vão ser compatíveis com ele agora. Vai ter opção de você, tipo, adicionar telas de descanso nele, porque a intenção do Google é que você mantenha ele ligado o tempo todo, mas, pô, convenhamos, quem é que mantém uma TV ligada 24x7?
Na Copa não... do Mundo...
Eu.
Até de madrugada?
Inclusive, cara, até de madrugada, porque aí você vê outros programas que você não viu, ou alguns replays de jogos, sei lá.
Então, é complicado.
Eu vou atrás de torrent de jogo, cara, então eu não sou realmente uma pessoa normal.
Olha, eu como uso TV praticamente como monitor, a TV até é desligada, mas o computador mesmo eu chego a esquecer a última vez que eu desliguei.
Exato.
Não, eventualmente reiniciar. Eu que gosto, tem um desktop bacaninha aqui que eu montei, que eu gosto e ainda não abandonei. Eu eventualmente reinicio e raramente desligo. Esse negócio aqui fica ligado 24/7.
O meu notebook também é outra coisa. Fica ligado direto. Eu só reinicio eventualmente para dar refresh. Fora isso, fica ligado direto. Então, tem isso também. Tem a opção, ele vai passar a contar com o Google Now, então vai ser compatível com chamadas de voz, vai ter todas as buscas que vão ser, todas as funções de busca que já vão estar disponíveis no Android TV, vão estar disponíveis no Chromecast, e uma função interessante que eu achei muito legal vai ser a possibilidade de você conectar dispositivos dos seus amigos junto ao Chromecast sem que você forneça a senha Wi-Fi da rede da sua casa. Tipo, sei lá, seu amigo tá na sua casa, ele tá com um vídeo muito legal da última viagem que ele fez, só que pra conectar no seu Chromecast... só que pra conectar no seu Chromecast, você tem que passar a senha pra ele. Mano, tem gente que não gosta de passar a senha, simples assim. Então, o que você faz?
O cara tá recebendo o game em casa e não passa a senha do Wi-Fi, realmente.
Olha, se eu vou na casa de alguém e a pessoa não me passa, nem aperta aquele botãozinho do como é que é W, como é que é P, tem aquela funçãozinha do botão de
pra você reconhecer.
E aí você não precisa dar senha.
SRS, assim.
E se a pessoa não faz nenhum dos dois pra mim, eu vou embora, velho, que não é minha amiga essa pessoa.
Não, mas agora vamos falar sério. Vocês viram esses dias? Teve um cara que quase foi preso porque um convidado, amigo da família, que tava passando a noite na casa deles, acessou pornografia infantil usando a senha do Wi-Fi dele. Cara, e foi uma guerra pra provar que não era cavalo. Quase que a família já tinha comido um quilo de milho até provar isso.
Que numa hora no Brasil, dessas... Por causa disso que não pode ter Wi-Fi aberta, né? Porque
assim, ó, numa hora dessas, a senha do Wi-Fi é da casa. Quantas pessoas moram ali? O marido, a mulher, filho, etc?
É.
Até aí, todos são suspeitos.
Sim.
Sabe? Então... Existe, claro, vamos combinar que você está escolhendo muito mal os seus amigos, né? Mas tem gente que tem um dark side que às vezes ninguém conhece, né? Só vai saber.
Mas peraí, dentro dessa mesma lógica, pensando de forma legal, tem tanta culpa o cara que veio te visitar, quanto, por exemplo, você, por exemplo, ir visitar alguém e o cara colocar a culpa em você e falar que foi você que acessou a pornografia infantil, cara.
Sim, exatamente. É.
O que os caras podiam ter argumentado, aqui no Brasil, se isso acontecesse no Brasil, a argumentação seria que a culpa era de ambos. Tanto do cara que acessou, quanto do cara que permitiu que ele acessasse.
O que é um absurdo.
É, mas aqui eles não dão moleza, entendeu?
Gente, vamos fechar o Google.
Só para concluir, no Brasil a lei leva em consideração que quem permitiu o ato criminoso é tão responsável quanto.
Meu Deus.
É por isso que tem que se cuidar com comentário de site, porque o responsável pelo comentário foi quem disponibilizou o comentário.
Exatamente. Por isso que a gente modera comentário. É. Porque a gente não pode deixar o cara falar qualquer coisa, que senão a culpa é nossa. É. Então, mas voltando pro Chromecast. Se você não quer liberar a senha pro seu amiguinho porque você não é legal, o que você faz? Você pega seu smartphone, você detecta os dispositivos próximos ao seu através do Chromecast, autoriza ele e ele assume o controle do Chromecast. Momentaneamente, óbvio, que você vai estar monitorando por ali, porque você é o servidor. E ele pode jogar os vídeos dele pro seu Chromecast. Acabou, você desconecta o cara.
E uma outra
função que muita gente acha útil, eu acho útil também, mas muita gente diz que é questionável, é a possibilidade de você espelhar o seu Android no seu Chromecast. Você vai pegar a tela do seu Android e vai espelhar na TV.
Ah, é legal pra compartilhar foto, cara. Você tá vendo uma foto no álbum seu e você joga pra TV.
Eu acho legal para apresentações.
É.
Uhum. Eu acho legal para apresentações. Na demonstração que eles fizeram no Google I/O, não tinha lag nenhum. Eles abriram o Google Earth e não tinha lag para o que eles mostravam no Android para o que ia para TV. Mas a gente tem que considerar também que a qualidade de conexão nos Estados Unidos, né, é outra coisa.
Especialmente no evento do Google, né?
Exatamente.
É fibra na fibra ali, cara.
Mas tem uma outra coisa que me chamou a atenção nesse Google I/O, que foi o cardboard.
É mesmo, vocês viram isso, cara?
Achei muito legal.
A caixa de papelão. Cardboard, vamos aportuguesar.
Exatamente. A caixa de papelão que você pode montar em casa e criar tipo um óculos Rift, né, cara? Aí, Tori, o que você acha?
Pois é, cara, eu na verdade eu não vi direito como que funciona o esquema, fiquei meio cético assim pelo que eu li sobre, mas
eu publiquei lá no Digital Drops, eles indicam pra você como é que você tem que fazer, né? Então eles te dão todo o kit lá, você precisa de alguns ímãs, você precisa de duas lentes de 45mm pra fazer o efeito, um elástico pra prender o seu smartphone no lugar, e aí você monta aquilo, aí tem um vídeo até de um maluco que montou e demorou algumas horas pra cortar o papelão.
Você sabe, segue o croqui, né, certinho.
Exatamente. Não, na verdade, ela segue alguns princípios semelhantes ao do óculos para cinema 3D, né? Claro.
Ah, sim.
Guardando uma longa distância.
É. Mas qual que é o principal? Ele roda para você. Você tem que rodar um app específico para você aproveitar o efeito?
Não. Você vai aproveitar, pelo que eu entendi, com vídeos, whatever, que forem criados em cima de uma SDK que vai usar depois com a caixa de papelão do Google. Não é pegar assim, agora eu vou assistir um vídeo no YouTube e vou estar dentro do vídeo.
Não, não é isso. É jogos e vídeos já feitos para ele com SDK, exatamente. Isso. Já tem umas coisas prontas lá para você testar, obviamente.
Cara, mas o SDK
é legal. Foi uma boa sacada e chamou a atenção.
Eu quero montar um desses pra pegar o metrô e entrar com ele na cara.
Você não vê nada, né, besta?
Não. Depois que eu me acomodar, colocar ele, né? Só pra saber a reação em volta.
O cara que fez o vídeo, cara, desculpa cortar. O cara que fez o vídeo até fala, cara, fica esquisito, fica meio estranho. Mas na verdade não tem como um negócio desse não ficar estranho, entendeu?
Mas, cara, o óculos Rift já é esquisito, já é estranho.
Exatamente!
Né? Só que essa versão, mais
do terceiro louco. Mundo, né? O que eu ia dizer é que assim, eu já tenho uma certa resistência ao óculos Rift. Eu vejo todo mundo falar que é legal pra caramba, que é muito bom, não sei o quê, mas ainda assim eu não me convenci que é uma coisa que eu quero. Imagina uma caixa de pizza na cara.
Com as lentes, aqui.
Com lente.
Se levar em conta que o Facebook comprou o Oculus Rift, faz todo sentido o Google lançar essa caixa de papelão, né?
É.
Não, cara, isso aí é só a ponta do iceberg, como se diz.
Ela surgiu como um projeto daqueles 20% que o Google tem, né, para oferecer para o tempo livre para os seus funcionários pensarem em maluquice. Eles criaram isso e deu um resultado, assim, todo mundo falou, uau, né, que legal. Eles falaram, pô, vamos usar isso no Google I/O, cara.
Mas sabe o que eu me pergunto? Eu me pergunto assim, cara, o pessoal achou legal, não sei o que, bacana. Se alguma empresa brasileira, de qualquer ramo que fosse, propôs desse a ideia de fazer alguma coisa assim, acho que o pessoal ia cair matando os caras, né?
Com certeza.
Falar, só podia ser coisa de brasileiro.
É.
Mas é que o Google tem crédito na praça, né?
Não, mas o Google tem crédito e muito brasileiro tem o complexo de virar lá.
Pois é. Nada como uma Copa do Mundo pra deixar isso evidente também.
Exato. Assim, sobre o óculos de papelão do Google, pessoalmente, eu acho que só a ideia de você montar, de você pegar ali, ter um projetinho, de você montar e tal, já me atrai. Porque eu sou meio que um maluco dessas coisas de montar. Eu adoro Lego, eu adoro coisa de papelão. Eu cresci fazendo aviãozinho com caixa de papelão, caixa de ovo. Não sei se vocês fizeram isso quando vocês eram criança, mas eu fazia aviãozinho com caixa de ovo, cara. Adorava fazer essas coisas. E você poder misturar uma tecnologia dessa, que é um smartphone, e criar ali uma outra interface de jogo, de entretenimento, com papelão, eu acho legal pra caramba, cara.
Eu acho bacana também. Eu salvei os favoritos que um amigo mandou um link pra imprimir e montar um Cthulhu de papelão pra botar. Caralho. Aqui na estante.
Pô, muito bom isso.
Ele montou o dele e ficou muito legal.
É, ficou bem feito. Gente, valeu. Vamos passar pro top 7. Top 7, primeiro posto é seu, Dori. É Valiant Hearts. Conta pra gente um pouquinho desse jogo que parece ser muito, muito legal.
É, então, antes do... No dia que ele saiu, os desenvolvedores publicaram um artigo, acho que foi no site do PlayStation, se não me engano, falando um pouco sobre a maneira como eles queriam dar uma abordagem diferente para a Primeira Guerra Mundial, né? Fugir um pouco do tiroteio, do mata-mata, e um dos responsáveis declarou que durante o jogo inteiro a gente não ia matar nenhum personagem. E, pô, um jogo de guerra é um troço um pouco inusitado, né? Isso daí você não... A princípio...
Você... a Primeira Guerra, né? Que é uma carnificina braba.
Exatamente. É. Então, assim, isso me chamou a atenção, resolvi escrever sobre o assunto exatamente por isso. Porque desde o início esse jogo tá sendo vendido como uma coisa mais artística, assim, isso eu achei bem legal. Agora, eu acho que até para falar melhor do jogo, e até sobre esse ponto, é o Ronaldo, que ele publicou logo depois uma análise do jogo, então acho que ele pode até falar com mais propriedade do que eu ainda não joguei ele.
Puta, joga, velho.
Então, ele... A preocupação da Ubisoft, quando eles desenvolveram esse jogo, foi, ao invés de entregar... um game no sentido literal da palavra, com um desafio grande e tudo mais, eles se preocuparam em contar uma história. Uma história de pessoas comuns que foram arrastadas para um conflito de proporções mundiais. A guerra em que você vê no jogo, que é o tema do jogo, ela é o pano de fundo. As coisas que acontecem com os personagens no game, elas acontecem em decorrência da guerra, mas eles não são movidos pela guerra.
Não tem cena nenhuma no front de batalha, por exemplo?
Não, tem. Grande parte deles se passa no front de batalha. Você vai ver gente morrendo.
Tem gente amputada, sangue, tem tudo isso.
Você,
cara,
só não está matando, né? Não é o game que não é.
Você vai ver o horror da guerra.
Isso.
Você vai ver toda a loucura da guerra, mas os seus personagens, eles não vão participar, eles não vão matar ninguém, eles vão ter ações dentro de alguns combates, vão enfrentar alguns inimigos, mas eles não matam.
Deixa só fazer um parênteses aí, Ronaldo, que assim, a desenvolvedora falou que um dos motivos para eles fazerem isso, para eles não colocarem o jogador direto no meio do conflito, né, ativamente no conflito, era justamente para a gente não perder o vínculo com o personagem. Isso. Porque eles acreditam que se a gente tivesse, matasse outros personagens, a gente ia acabar se desligando um pouco do ia perder um pouco da imersão, porque cá entre nós, não é uma coisa normal, acho que nenhum de nós já matou alguém, entendeu? Então, cara, deixa pra depois que a gente tiver offline. Mas assim, que eles queriam passar os personagens que nós controlamos, né, que são mais de um personagem. Eles queriam colocar os personagens mais como vítimas do que como qualquer outra coisa. Então, por isso eles não...
Exatamente. Cara, eles esse não... jogo vai ser muito foda mesmo, cara. Impressionante.
Eu queria destacar três coisas nesse jogo aí, cara. A primeira é o enredo do jogo. É uma das coisas mais lindas que eu já vi até hoje. Eu tô apaixonado por esse jogo. A segunda é que ele é um jogo de puzzles. Então, tem cenários onde os puzzles são um pouco mais complicados, tem cenários onde os jogos são um pouco mais simples. Mas ficou evidente pra mim que a Ubisoft, ela quer trazer pra esse jogo todo tipo de pessoa, mesmo aquelas pessoas que elas gostam só de jogos casuais. Se você gosta de jogo casual, você vai gostar desse tipo de jogo. Se você gosta de jogos um pouquinho mais complexos, você ainda vai gostar desse tipo de jogo. A terceira coisa que eu queria destacar nesse jogo é que é uma temática pesadíssima. A gente tá falando da Primeira Guerra Mundial
e pouco explorada, né? Principalmente nos games, né?
Exato, a gente tem muita coisa da Segunda Guerra Mundial, mas pouca coisa da Primeira Guerra Mundial. Mas a forma como algo tão grotesco e apresentado no game, sendo que ele é uma coisa bonita, o gráfico é bonito, a relação interpessoal de alguns personagens é bem legal, é um contraponto bizarro e extremamente cativante. Eu tô apaixonado por esse jogo, eu tô suspeito em falar dele. Vocês têm que jogar ele o mais rápido possível, sério mesmo.
Esse jogo é muito bom, cara. Tipo assim, ele não tem muito... Apesar dele ter bastante puzzles, nenhum deles vai ser muito desafiador pro jogador. Porque, como eu falei, o foco é a história. É. Então eles se preocuparam para que o jogo não fosse difícil o suficiente para que todo mundo jogue e aprecie a história que eles quiseram contar. Desses quatro personagens, mais o cachorro que desempenha um papel importantíssimo em toda a trama, que é assim, os quatro personagens que você... O cachorro é o principal personagem, praticamente o personagem principal da história, porque ele liga todo mundo e ele é muito útil, principalmente na maioria dos puzzles que você tem que fazer, em boa parte dos puzzles que você tem que fazer. Só que é assim, os personagens que você controla, nenhum deles participa da guerra porque quer, ou porque se voluntariou a digamos assim, pra participar da guerra. O Emil, que é o francês, ele é o sogro do Karl, que é um alemão.
Um alemão.
No começo do jogo ele é deportado, ele mora na França, ele é deportado no começo do jogo de volta pra Alemanha, quando a guerra estourou, todos os alemães foram retirados da França. Ah. Então ele é mandado...
A
força, ele é deportado. Então, e não interessa, ele era casado, tinha um filho recém-nascido, foi mandado pra fora da França. É. Chegou na Alemanha, ele foi forçado a se alistar. O Emir também foi forçado, ele foi convocado mesmo velho, ele foi forçado a se alistar nas Forças Armadas Francesas.
Os caras, só pra explicar de uma forma mais simples, eles são sogro e genro, eles são a mesma família, nasceram em países diferentes, e eles foram separados por causa da guerra, e eles
colocados em lados opostos.
Um contra o outro, cara.
Uhum. Foda, só que né? Assim, e ambos, nenhum dos dois quer lutar.
Exato.
E era coisa que acontecia. E nenhum dos dois quer lutar. O Fred, que é o personagem dos Estados Unidos, ele se voluntaria para se alistar. Ele se voluntaria no início da guerra para lutar do lado dos franceses.
Mas ele não se mexia muito em campo de guerra ali, cara. Ele era um cara meio parado, não tinha muita ação, porque é o Fred, né, gente?
o Nick vai acabar com o negócio.
Ai, cara. Mas tipo assim, mesmo o Fred. Ele tem uma motivação.
Depois me lembra de contar uma piada que me mandaram hoje.
Mas é assim, mesmo o Fred, ele tem uma motivação especial do porquê que ele tá lutando. E eu só não vou comentar o porquê que ele luta, porque...
Spoiler.
Por favor.
É spoiler, mas tipo assim, a motivação, a motivação dele pra ele estar na guerra não é nobre, entendeu? Não é nobre.
Cara, só pra citar a piada aqui, desculpa. Que me mandaram hoje uma piada que era uma foto do Neymar chutando a bola pro gol, e aí no meio da pequena área tinha uma banheira e o Fred Flintstone deitado nela, dormindo.
É justo.
É justo, mas quando o Fred começar a fazer gol, todo mundo vai aplaudir.
A gente já tá nas quartas do final, cara. Não faz gol, pô. O Fred
não, e tem aquela imagem circulando do Barney Rubble perguntando, falando, ainda não entendi o que o Fred foi fazer na Copa.
Exatamente.
Mas o Nick, 2018 tá logo aí, cara.
Não,
o Fred tá na Copa.
O Fred vai voltar. O problema não é o ataque. Exato. O problema não é o Fred, na minha opinião, o problema também não é efetivamente o Paulinho. A entrada do Fernandinho deixou isso evidente.
Eu acho que o maior problema do Frederico é que a dona Florinda não veio acompanhá-lo na Copa. E aí ele tá meio perdido.
Acho que tem que colocar o macacãozinho de marinheiro, ele vai jogar bem.
Vamos lá, chega de Copa do Mundo. Vamos embora. Não, chega de Valet Hart também, vamos embora. A gente vai ficar o dia inteiro falando disso.
Então, a última coisa que eu vou falar. Joguem, pelo amor de Deus. Isso. Joguem, tá custando $15 apenas. Tá praticamente de graça, é um baita de um jogo. Tá, até o presente momento, é um dos melhores jogos que saiu em 2014. Tem pra PC, tem PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One. Não vou falar mais nada. Joguem e tirem suas conclusões.
Não tem pra Android, Vita, pra iOS?
Né? Ainda não.
Não, só ali PC. Não,
vai sair pro Vita agora, tá pra sair.
Aparentemente vai sair pro Vita.
Então vamos falar da nossa pauta número 6, que é a Google Now, agora está disponível, né? Não só no Moto X, mas aquela função de você, ok, Google Now, você pode usar em qualquer smartphone Android, né? Conta pra gente, Josh.
Pois é, essa notícia saiu logo depois do Google I.O., não foi muito comentada, mas eu achei bem interessante. Uma que eu já sou fã do Google Now, porque eu tenho, principalmente no smartphone, eu tenho pavor de digitar, por mais que eu use o Swipe, que é rápido, eu até instalei aquele app do Swipe para tornar tudo mais fácil, né? Porque o Moto X não traz ele por padrão. Mas mesmo assim, é chato, é demorado. Então, o que você puder fazer para evitar, né, encostar os dedos na tela é melhor. E a busca do Google Now funciona. Funciona bem, eu já pesquisei em português, já pesquisei em inglês. Ela mais funciona do que não funciona. E agora tem essa vantagem de você poder pesquisar de qualquer tela, em qualquer aparelho, a partir do 4.1, né, que já rode o Android 4.1. Você pode acessar essa função da busca por voz, dizendo ok, Google, né? Todo mundo acerta de aparelhos. Apesar de eu ficar na dúvida quanto ao resultado, né? Porque nem sempre ele vai te trazer um resultado por voz. Então, se você está no carro, por exemplo, e pesquisa ok, Google, motel mais próximo, de repente ele não vai te dar o endereço. Mas eu acho uma função interessante, né? Ele facilita a tua vida, mesmo que você não esteja... tá ali sentado com o smartphone na sala de espera do médico, tá conversando com alguém no chat do Facebook, tem uma dúvida, ok, Google, todo mundo vai te olhar, mas tudo bem, né? Faz parte.
Ah, não, até mesmo, nem só, por exemplo, ambiente aberto, mas, por exemplo, você tá em casa, você acabou de acordar, tomou um banho, tá preparando pra ir pro trabalho, você pergunta pro seu Google Now, por exemplo, como é que tá a temperatura, como é que tá, se tá chovendo, se não tá, como é que tá o trânsito do
trabalho. Eu faço isso direto.
Eu faço isso todo dia, cara.
Temperatura... É só você dizer temperatura, cidade, estado. Ele já
eu tenho feito também, agora que eu virei um usuário Android full time, né, depois que eu consegui quebrar meu iPhone. Eu tenho feito direto, cara, eu tô usando bastante o Google Now e é uma mão na roda, literalmente.
E é bacana saber que agora você pode usar isso em outros aparelhos Android com que não só o Moto X, né?
Aí uma coisa que eu fico na dúvida, no Moto X você não tem esse grande problema de bateria. Eu fico pensando o quanto essa função de um microfone em espera e mais o app em background custa em termos de desempenho, né? Porque tem aparelhos que bateria é um caso crítico. Principalmente da Samsung. Né?
É, porque assim, essa tecnologia foi feita, você tem razão, porque essa tecnologia foi feita, pensada para o Moto X e ele tem uma arquitetura de hardware pronta para isso, né?
Exatamente, ele já tem um hardware para isso.
Ah, boa pergunta. Bom, aí vai ter que vir alguém, se alguém aí estiver ouvindo a gente e for testar isso aí, usa aí por umas duas semanas, depois conta pra gente como é que tá o consumo de bateria.
É, bom, vamos lá, vamos pra nossa próxima pauta. Vamos?
Bora.
Nossa próxima pauta é do Cardoso. O Cardoso não está aqui com a gente hoje. Vamos, né, falar sem ele. Cara, essa pauta é o seguinte, é um ataque que a Microsoft sofreu, assim, bizarro, né, de hackers, e então eu tenho um vídeo muito curioso que mostra isso de uma maneira gráfica, né, impressionante. Se você não viu, veja agora e continue assistindo esse podcast.
O vídeo é bizarro. Chega uma hora que é uma, eles colocaram um mapa, obviamente, pra você ter uma ideia, e eles colocam traços pra mostrar de onde tá vindo, de onde tá sendo originado o ataque, pra qual país, de qual país pra qual país. E chega uma hora que a horda de requisições de acesso que saem da China pros servidores dos Estados Unidos é, cara, é monstruoso, cara. É muito louco, muito louco.
É muito doido, cara. É absurda a quantidade de requisições que eles vão jogando nos Estados Unidos. Aí não tem servidor que aguente, não tem jeito, cara.
E você fica imaginando, né, aquele chinês tipo William Wallace lá falando: "They may take our lives, but they never take our freedom." E aí, aquela cara toda na hora, atacando de outro.
O chinesinho mas, falando. Cara... que imaginei o chinesinho falando agora deitado: "Freedom!"
É, não, na verdade é "For the Horde!"
Cara, mas, cara, essa questão dos ataques chineses, a gente já experimentou isso na pele no Meio Beat. O Nick deve lembrar.
Nossa.
Foi...
Não sei se eram chineses, mas já experimentamos na pele.
Não, não, mas se a gente fosse analisar os IPs, a imensa maioria eram chineses.
Era China, né, realmente.
É, porque eles miram IPs americanos. E o IP do Meio Beat é americano. Uhum.
Isso.
Pois, cara, é. Você não tem noção. Você bloqueia um e vem 20... É. E foi um pesadelo que durou mais de 24 horas.
Pois é, a gente ficou fora do ar um tempão por causa disso, né?
Não, e o site voltava e se bloqueava e levantava barreira daqui, barreira dali.
Isso.
E olha, eu acho que a gente só ficou em pé porque chegou uma hora que os chineses desistiram.
Eu ia zoar, eu ia falar assim. Eu ia falar assim, eu acho que a gente só ficou em pé porque a gente não é o Neymar, mas é muita mancada com o moleque. Né?
É mancada, cara.
Eu digo.
É o vivo.
Vai manter, a piada vai continuar. Cara, mas mano, é absurdo, velho. A quantidade de ataques, mano. E, mano, não, cara, tem jeito. O que você vai fazer?
Não, não tem nada a ver com esse vídeo, não sei se vocês viram esse outro vídeo, mas não tem nada a ver com a pauta também, enfim. Eu,
não, mas fala.
A pauta desse programa já foi faz tempo, mas olha. É um vídeo que mostra...
Mas assim funciona.
É, pois é, assim foi divertido. É um vídeo que mostra a chegada dos estrangeiros na Copa do Mundo. Vocês já viram esse vídeo?
Sim.
Não, cara, eu não vi.
Eu lembro que dia começou a Copa, mas uns dois dias antes, vem
dia
tipo...
Dia 12 de junho.
É uma nuvem no mundo inteiro, assim, cara, pra dentro do Brasil.
Começa assim, lá, uns dias antes, e aí vai passando o dia e você vai vendo aquela galera chegando de tudo quanto é lugar do mundo, né, cara? É uma coisa realmente impressionante, cara.
Maneiro, cara. Mas isso que é legal da Copa, velho. A gente tá continuando falando da Copa.
É, eu que puxei a Copa, né?
É que tá tendo muita Copa, cara. Tá tendo,
sim, Copa, tá tendo muita Copa.
Copa tá invadindo a sala da justiça faz tempo já, né? A gente já tá nessa aqui, já uns quatro programas que a gente fala bastante.
Mundo, e se reclamar, né? Vai ter mais Copa.
É isso aí.
É, semana que vem tem mais, não tem jeito, cara. Semana que vem, inclusive, deve gravar na segunda-feira, tá? Porque Brasil passando, né? Vai passar da Colômbia, a gente vai ter que gravar na segunda-feira, porque terça-feira tem jogo do Brasil. É, não tem jeito. Mas vamos para a próxima pauta, então, já que eu já esculhambei com essa, né? A quarta pauta, como não podia deixar de ser, né, cara? É o projeto maluco lá, psicológico, do Facebook, cara. Ronaldo, que porra é essa, cara? Virou zona, né? Conta pra gente.
Na verdade, não virou zona, porque é assim.
Sempre foi uma zona completa. Você tá naquela rede social porque você tá entregando tua alma pro Zuck, né? Não tem o que reclamar, basicamente.
Quando você cria uma conta no Facebook, você está concordando com os termos de serviço, em que você cede seus dados para o que eles chamam de operações internas, análise de dados, testes, pesquisas e melhorias de serviço. Então, você está sujeito...
Não tem o que reclamar, né? Exatamente.
Você está sujeito a experimentos que o Facebook venha a realizar com o seu feed de notícias, com os seus dados, e você não pode reclamar, porque você assinou. E como diz o ditado, escreveu, não leu, algo meu. O que aconteceu é que em 2012, teve um estudo conjunto de pesquisadores ligados ao Facebook e das universidades, tanto de Cornell quanto da Califórnia, que eles conduziram um experimento em quase 700 mil timelines de usuários, manipulando elas para que eles exibissem postagens positivas ou negativas, a fim de verificar qual seria a reação do usuário, se ele se sentiria influenciado pelas publicações ou não. O que acontece é que o estudo verificou que sim, é possível influenciar o estado emocional do usuário através das publicações manipuladas que o Facebook aplicou nesse experimento. O experimento durou só uma semana, foi num número limitado de usuários, tá, tudo bem, se diz 700 mil pessoas, é gente pra caramba, sim.
Mas não representa... gente menor de idade, é complicado sim, isso, cara.
Sim, incluiu gente menor de idade, sim, mas é aquilo que fala, o Facebook não é pra menores de idade, já começa por aí.
O cara, o que o menor de idade tá fazendo lá?
O Facebook, nos termos de serviço, ele deixa claro que ele não é para ser utilizado para os menores de idade. Se o cara tá lá, ele tá errado. Já começa por
não,
aí.
Não, então, é para menor de, pra maior de 13 anos? É 18?
Acho que é maior de 13 anos.
Eu acho que é maior de 13.
É. Eu não tenho certeza se é 13 ou 18, mas em todo caso, é 13.
É. Bom, geralmente, baseado na lei americana, e normalmente fóruns americanos começam em 13 anos.
Entendi. Bom... em todo caso, esse experimento ele não representou nenhum, não atingiu nenhum 1% dos usuários do Facebook, apesar de que 700 mil pessoas ainda é muita gente, e foi por um período muito curto de tempo. Só que, pelo que deu a entender, os pesquisadores do Facebook disseram que a rede social faz esse tipo de manipulação de resultado, manipulação de feeds o tempo todo. Aí, obviamente, explodiu aquela polêmica que o Facebook é maligno, que o Facebook é manipulador, que o Facebook é a cria do demônio, blá 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 blá. Nós estamos acostumados à manipulação de mídia o tempo todo, desde a nossa infância. É. O que, que não é comercial do Nescau, por exemplo? Comercial do McDonald's.
Gmail, né? Aparece um anúncio ali no seu próprio Gmail de alguma coisa que é relacionada.
Mano, a gente tá acostumado com comercial de brinquedo desde criança. Não existe coisa mais manipuladora de comercial de brinquedo, comercial de McDonald's, do... Cara, comercial do McDonald's, do McLanche Feliz, se aquilo não é manipulação de sentimento para incentivar a compra pelos pequenos, eu não sei mais o que é aquilo, entendeu?
Não, mas eu acho que o Facebook deu um passo adiante, além da simples manipulação de mostrar produto infantil para vender para criança. Eu acho que... A questão do Facebook é assim, ó. Eu vou te deixar triste para depois te vender lenço descartável.
Sim.
Ou eu vou te deixar alegre pra depois te vender uma assinatura da Netflix fazendo propaganda de uma comédia.
Uhum.
Sabe? Eu acho que isso aí é um passo além. É deixar o cara num estado em que ele tá propício a comprar X ou Y.
Então, aí é feio, hein?
Mas comerciais fazem isso também. Eles
não, incentivam... não. O comercial... ele te passa uma mensagem alegre.
Ele tem 30 segundos pra isso. Ele não fica na tua timeline lá.
Ele tenta te alegrar ou te deixar triste. E o produto tá ali. O Facebook
primeiro
manipula emoção pra depois oferecer o produto de acordo com a emoção.
Eu não sei, cara. Eu acho que o ponto de manipulação de emoção não é tão grave quanto a manipulação da mineração de dados, entendeu?
Verdade.
Ah, toda a vida.
Esse é o maior problema. Tudo bem, tem muita gente que reclama do ato de data mining, de empresas que fazem mineração profunda de todos os dados do usuário. Isso é, até de certo ponto, é tão preocupante quanto. Só que o Facebook está indo além, porque ao invés de minerar, ele está alterando os dados para ele minerar o que ele quer, entendeu? Esse é o...
Agora, eu digo assim, o que o Facebook já não sabe da vida das pessoas?
É isso que eu ia falar. De forma geral, cara, a gente está no Facebook. Se você está usando o Facebook, você está ciente que eles estão minerando seus dados, eles estão provavelmente vendendo seus dados, eles estão utilizando a nossa movimentação em massa para saber como que determinado grupo se comporta. Eles sabem tudo isso e eles vão utilizar isso comercialmente. Fim, entendeu? Isso inclui, inclusive, é ótimo, né? Isso inclui esse tipo de experimento, cara. A gente tem que estar sabendo que está ciente de que isso vai acontecer.
Você está falando de usuário mais avançada. A maioria das pessoas que estão no Facebook não faz nem ideia do que está acontecendo ali, cara.
Sim. Eu concordo que o fato de você, por exemplo, da propaganda fazer isso também não isenta o erro que é o Facebook apelar para uma manipulação de dado, de uma manipulação do sentimento do usuário para posteriormente eles colherem os dados que eles querem e porventura fornecerem os produtos que eles querem vender naquele determinado momento para você.
Ou pelo menos, entendeu? Te colocarem de uma situação mais propícia para vender aquele produto, né, cara?
Sim. O grande problema é a manipulação do estado emocional de uma pessoa é um caso complicado. É um experimento de psicologia social até complexo. Eu acredito que isso não deveria ser feito de forma leviana, porque você não sabe qual que é a reação da pessoa, você não sabe qual é a resposta que você vai gerar na pessoa.
Você não sabe como está o dia daquela pessoa. Se ela estiver errada naquele dia, você pode, né, ter a gotinha d'água que vira vira o copo, né?
Exato. Você não sabe se a pessoa já está fragilizada, você pode potencializar aquele estado da pessoa.
Mas eu vou um pouco mais longe, cara. Só falar um negócio rapidinho, Jorge. Uh-huh. Vou um pouco mais longe. Se eles fazem essa manipulação para um experimento científico no qual o resultado final ele é aplicado nas emoções da pessoa, uhum, o que que impede essa empresa, que ela tem a liberdade dentro dos termos legais do serviço, o que que impede ela a manipular as informações para conseguir algum tipo de vantagem política?
Nada.
Que eles vão fazer isso? Não sei. Se eles fizerem, possivelmente a gente nem vai perceber, entendeu?
Não, e aí eu vou levantar uma questão assim, fazendo uma grande volta, mas que tem a ver. O Zuckerberg ainda é CEO do Facebook, até onde eu sei, né?
Sim.
Aí, primeiro eu pergunto, quanto dinheiro uma pessoa precisa para viver? E será que ele já não ganhou o suficiente? E segundo, se você pegar lá no começo do Google, eles tinham aquele slogan, que hoje em dia muita gente brinca, né? O Do No Evil.
Do No Evil.
Mas se você levar em conta, obviamente o Google é uma empresa e eles não estão aí para ser bonzinhos, mas eles oferecem muitos produtos, como a gente acabou de falar agora há pouco, que são úteis.
Sim.
Eu tava levando minha mãe pro hospital em pleno feriado de carnaval, no escuro, e eu tive que ir de um hospital pro outro sem ter a menor ideia do caminho. Quem me salvou foi o GPS do Android.
Exatamente.
O que o Facebook já fez de bom pra algum ser humano na face da Terra?
Ah, eu conheci gente legal no Facebook, cara.
Não. Não, eu já conheci gente legal no Google, já conheci no chat do UOL.
Então,
sim. No chat do Terra. Digo assim, ó, de efetivo, de prático, concreto. Que ferramenta do Facebook você pode usar pra te tirar de uma situação complicada. Entendeu o que eu quero dizer? Entendeu onde eu quero chegar?
É muito complexo, porque assim, se você colocar dentro dessa analogia, você, por exemplo, existe uma pessoa que ela tá em depressão, ela, por algum motivo social, ela não tem contato com pessoas no dia a dia. E aí, a rede social, por exemplo, o Facebook, especificamente o Facebook, poderia ser em qualquer outra rede social, mas a pessoa conhece alguém no Facebook e essa amizade faz a pessoa ter uma vida um pouco melhor, um pouco mais saudável, e posteriormente isso pode se tornar uma amizade na vida real. Eu já vi isso acontecer, cara, um monte de vezes.
Isso eu também já vi acontecer. Mas eu digo assim, ó, a função primária e única do Facebook é gerar dinheiro. Ponto. Uhum.
Toda empresa.
O Google, pelo menos, te entrega coisas concretas nesse sentido.
Isso,
sei lá. Sabe que o Facebook não vai patrocinar mais.
Mas eu acho que coisa questionável, é complicado.
Acho que são abordagens diferentes. O Facebook é uma rede social. O objetivo dela não é te ajudar, é ser uma rede social. É permitir que você
interaja com pessoas, ponto.
Com outras pessoas, exatamente. O Google tem 300 ferramentas, inclusive redes sociais, entendeu? Mas não, eu acho que o Google, eu acho que são abordagens diferentes. Eu acho que as duas empresas têm propostas diferentes. Abordagem não, propostas.
Eu não sei. Agora, já que a gente não vai mesmo ser patrocinado pelo Facebook depois de hoje, eu vou jogar a final, né? Pra não patrocinar mesmo.
O Facebook,
Google, estamos abertos para. Não, mas eu digo assim, ó.
Ninguém, cara.
Eu acho assim, ó. Eu acho a política do Facebook antipática. Assim como o Mark Zuckerberg. Eu olho pra cara dele e não gosto da cara dele.
Ah, o Mark não é antipático. Vai, a política tudo bem. O Mark não é.
Eu não consigo gostar da cara dele.
Eu acho que o filme contribuiu muito também pra essa imagem dele.
Não, eu já tinha essa ideia antes do filme.
Mas o filme provavelmente reforçou, né?
Sim, certamente.
Mas ó, uma coisa, eu preciso. Já que você foi o advogado do diabo, eu vou fazer o advogado do outro lado. O Facebook, por ser uma rede social e a função dele é fazer pessoas interagirem, ele tem, obviamente, várias políticas completamente controversas, eu acho que ninguém aqui discorda disso. Tem coisas que o Facebook faz que você, se você for mesmo levar a ferro e fogo, você fala, porra, não pode fazer isso, tá errado.
De qualquer forma, essa pesquisa maluca.
Por exemplo, essa pesquisa, você olha e fala assim, precisa fazer isso? Precisa manipular as emoções das pessoas? Não, não precisa, e de forma geral, é antiético, eu não sou a favor disso. Se, eu não sou radicalmente contra isso, mas eu não sou a favor disso. Só que de um outro ponto de vista, a rede social Facebook, ela me permite, morando fora do Brasil, manter contato com pessoas do Brasil, amigos meus, familiares. Isso, pra mim, é um serviço muito útil, entendeu? Então, ele me entrega um serviço que é o serviço de interação com pessoas, que possivelmente eu não teria numa outra plataforma. No Orkut não existia isso, não da forma como acontece. No Twitter, claro que não, porque é completamente diferente. Pessoalmente, ele tem um determinado uso pra uma gama de usuários que é útil. A gente pode considerar isso útil. Se ele pudesse fazer isso sem as manipulações controversas, seria muito mais legal, obviamente. Mas acho que ele não é de todo evil, entendeu?
Uhum. Nenhuma delas é de todo evil, e também ninguém tá fazendo, né, caridade.
É. Exato.
Pois é. Vamos passar pra nossa próxima pauta?
Só um pouquinho nisso.
Tá bom, vamos lá.
Só pra jogar mais um pouquinho.
Manda.
Fogueira, eu ia dizer, todas elas são completamente evil, mas tem a Apple, né? Encerrei minha participação.
Que maldade, velho. Que maldade.
Não está sendo
nível, né? Agora.
Vamos para a nossa próxima pauta, que é a pauta do Laguna, do Twitter, né, da Polícia Federal, que foi hackeado. Cara, realmente não sei nem o que dizer sobre essa pauta, cara.
Só para começar, vocês chegaram a ver uma foto.
Vocês
chegaram a ver uma foto que foi compartilhada nas redes sociais da Central de Segurança?
Ai, com a senha.
Da Copa. Com a senha, exatamente.
Outra senha do Wi-Fi, velho, da Polícia Federal, cara.
Cara,
por aí você tira.
Não. Aquela da senha Wi-Fi até é mais culpa da FIFA do que qualquer outra coisa, né? Porque aquela sala ali não é uma coisa tipicamente brasileira. Ali é FIFA, é CBF, é etc, etc. E aconteceu no Super Bowl, né? Fizeram a mesma coisa. No Super Bowl americano, uma emissora de TV transmitiu a senha do Wi-Fi.
Eu vi isso também.
Agora, peraí, é uma senha, cara. Como é que você coloca uma senha num painel digital à vista de qualquer pessoa, cara? Isso tá errado.
Uhum.
Desculpa, tá errado, velho.
Não era pra aparecer na foto, era pra aquela galera que tá ali naquela sala poder entrar no Wi-Fi.
Não, mas mesmo assim, cara, se é uma... Não, é pra usar o Twitter, né? Eu sou da opinião, qualquer curso de segurança que eu fiz, nenhuma senha fica visível de forma nenhuma, cara. Nenhuma. Ela, se possível, ela é passada como a gente passava antigamente, de pai pra filho, sabe? Você passa pra pessoa, ela guarda na cabeça e não escreve, nada disso. Uhum. Você coloca numa televisão, velho, qualquer pessoa que entra... Imagina o seguinte, imagina que ninguém tirou aquela foto, mas tem uma equipe de reportagem ali dentro. As pessoas viram. Isso já é um furo de segurança, cara.
Claro, mas se a equipe de reportagem quisesse mandar um tweet ali, cara, eles tinham que ter a senha do Wi-Fi.
Eu acho furo de segurança, cara. Cada um tem que ser...
Ou eles fazem uma rede separada para os jornalistas e aquela ali a senha
do... a rede convidada.
E aí, foda-se a senha, cara.
Mas no caso da Polícia Federal no Twitter, eles soltaram um tweet de uma suposta ameaça terrorista, né? Que a vantagem é que tinha pouquíssimo seguidor a Polícia Federal.
Que será? Mas, mano, quando eu vi esse tweet, porque ele pipocou por RT de alguém na minha timeline, eu olhei aquilo e falei, isso tá estranho. Aí eu fui ver, isso tá muito estranho. Aí eu fui ver na timeline, não tinha nada, digamos assim, minimamente que indicasse que ele tava vendo uma investigação, que tinha equipes lá. O tweet pipocou do nada. Eu falei, mano, isso é gato. Tá na cara que isso aí é gato.
Tá na cara, né? Pois é.
Sabe o que me deixou na dúvida?
E não deu outra.
Sabe, a única coisa que me deixou na dúvida é que não tem erro de ortografia na mensagem. É. Tá certo.
No corretor,
né? Corretor do Word, né, velho?
Exatamente.
Não, mas é que tem dois tipos de hacker.
Mas tipo assim...
O hacker com erro de português é aquele que manda e-mail dizendo que é do banco.
Então, mas tipo assim...
É um príncipe nigeriano, né?
Isso,
que, tipo assim, o tweet não tem erro de grafia, mas tem erro de concordância.
Deixa eu ver. Foi confirmado. Tipo, vamos lá. Foi confirmada a ameaça de bomba. É, vamos lá. Foi confirmada a ameaça de bomba no Mineirão.
Vírgula.
Vírgula, tá errado. A evacuação do local não está descartada, sem ponto.
Sem ponto. Era pra, dessa forma que a frase foi construída, era, no meio era pra ser ponto e vírgula.
Isso. Entendeu? Ou ponto.
E não tem, ou ponto, entendeu? Não vírgula. A conjugação da frase tá esquisita, entendeu?
Ah, mas, não, mas aí tu já tá exigindo demais, Ronaldo. Tu querer que a Polícia Federal saiba usar ponto e vírgula?
Velho, pelo amor de Deus, não fala isso.
Cara, o tweet seguinte...
Essa não é a opinião do Meio Beat. Conhecemos vários policiais federais que são muito...
Eu não conheço nenhum, mas tudo bem.
Policial federal é outra coisa. Mas é assim, o tweet seguinte, principalmente do blog do Planalto que indicou o hackeamento da conta, tá pontuado corretíssimamente. Então...
enfim.
Não, lembrando que o meio beat é contra o racismo e o nazismo.
Sempre
é bom lembrar que somos contra o nazismo.
Exatamente, nós somos extremamente ousados em nossas posições. Mas é assim, eu tô sendo preciosista aqui, dependendo da pontuação, tô indo me orgulho disso porque eu fui enchido o saco a minha vida inteira durante minhas aulas de português, então eu acabo sendo preciosista com pontuação. Mas...
Tá certo.
Não, todo mundo aqui lida com Laguna, né, cara? Que é outro preciosista do caralho, né?
Ele é...
vive falando com a gente. Porra, mas é que...
Ele é gramarnático
total, velho.
Exato. Vocês veem ele conversando com a gente aqui nos vídeos e tal, e acho que ele é bonitinho. Eu vou mandar pra vocês de um e-mail que ele manda pra gente quando a gente erra alguma coisa, cara. É uma chapuletada na orelha que é pra achar esperto.
Laguna é o mal necessário do meio beat. É ele que se o site em pé.
Concordo.
Sim.
Cara, assim, nunca fui tão falado no programa quanto hoje, porque ele não tá aqui, né? Coisa impressionante.
É verdade,
mas,
né?
Mas ele assim, deve estar assistindo, ele vai assistir depois.
Vai,
com certeza. Mas por sorte, esse tweet ele acabou não causando nenhum pânico generalizado, por assim
também
dizer.
Também, os caras têm 2.000...
Não tinha seguidor. Mas...
Exatamente, nem que eles quisessem.
Mas a imagem foi... Só que o tweet foi... Mesmo assim, foi bastante compartilhado. Se a intenção deles era causar pânico e caos no jogo, muito provavelmente foi algum Black Bloc desocupado que hackeou a conta, falharam miseravelmente, porque tudo correu normalmente e ficou por isso mesmo.
Então, cara, mais um Black Bloc pagando mico, né, cara?
Realmente. Então.
Depois eles postaram, né, que a conta do Twitter foi recuperada e tal, tal, com uma imagem do símbolo da Polícia Federal, a coisa verde e amarela, super bonita. Eu falei assim, eles estão tentando manipular a pessoa pela estética, né? Que
nunca. Eu não vou nem falar que provavelmente assim o original era um 234, né?
Não.
Ah, sim. Lá. Aquela que tá lá no pilão, né? Enfim.
Usando mesmo pra tudo, né?
Vamos falar da nossa próxima pauta, gente. Chega de Polícia Federal aqui. Todo respeito aos nossos patrulheiros, aos nossos, enfim, policiais, né? A nossa próxima pauta não tem nada a ver com isso, é sobre World of Warcraft, né, cara? Um incrível jogador que conseguiu chegar no nível 90 sem participar de nenhuma facção. Como é possível isso? Dori, explica pra gente.
Isso daí é a história meio bizarra, cara.
É real essa história, né?
Não, é real. Porque assim, quando você vai jogar, você entra no jogo, cria um personagem, você tem que escolher uma das duas facções, né?
Então, calma. Se você quiser sair da zona inicial, você é obrigado a escolher uma das duas facções, entendeu? Mas você não é obrigado a sair da zona inicial.
Exatamente.
Não, sim, ele basicamente conseguiu atingir esse nível parado, né?
Assim, você consegue evoluir o nível na Starter Zone, matando, colhendo objetos, matando, sabe, fazendo tarefas que são muito mais simples.
Eu pergunto porque eu não moro no porão da minha mãe, então eu nunca joguei o World of Warcraft.
O jogo tá passando por umas reformulações gráficas, tá ficando bem bonito.
Tá mesmo.
Tá 10 anos, né, cara?
Eu escrevi já muito sobre vício em videogame, eu já fiz reportagens sobre isso, e isso me impede psicologicamente de jogar World of Warcraft. Mas eu conheço pessoas que conseguem jogar e são felizes com isso, e se divertem. E tem, por incrível que pareça, eles têm controle do que eles estão fazendo. Então, beleza, cara, né? A gente tem que só ficar esperto em quem perde o controle. controle, passa, sei lá, 60 horas de jogar sem parar.
Aqueles chineses que morrem um por mês.
É, se a mãe tira o jogo dele, ele mata a mãe. Isso já aconteceu, cara. Já aconteceu, é terrível. Mas beleza, voltando ao jogo. Você chega num nível do jogo que você tem que... o ideal, se você quiser evoluir rápido o seu personagem e continuar na trama, jogar em outros cenários e tal, você tem que escolher uma das facções e aí você passa a se envolver com outros jogadores em outros cenários e sai da Starter Zone. O que esse maluco fez? Primeiro que ele tem um tempo livre que ninguém no mundo tem. Ele ficou dentro da Starter Zone subindo level sem parar. Ah, outra coisa, tem um detalhe. Quando você sai dessa zona e começa a evoluir, eles impedem que você volte pra lá, porque se você tem um nível muito alto de experience, você vai matar as pessoas logo de cara e você vai fazer uma carnificina. Você não pode voltar. Esse cara, ele ficou lá nessa zona, evoluindo o level, upando o level, fazendo sei lá quanto tempo que ele deu. Quanto tempo que ele demorou pra subir? Chegar nesse nível.
Foi um ano e 10 meses.
Um ano e 10 meses, cara, fazendo
só que assim, Matheus, até onde eu sei, cara, você escolhe a facção quando você cria o personagem. E isso mudou na última expansão, quando eles adicionaram uma nova raça. E essa raça você não precisava escolher a facção. Aí a ideia que o cara teve foi o seguinte: como ele já tinha vários personagens nas duas facções que existia, ele pensou em evoluir o personagem dele até o nível máximo, que é o 90, usando essa raça, que aí é isso que você falou, ele podia evoluir até o nível 10, a partir do nível 10 ele teria que escolher uma facção para continuar o jogo normalmente, ele parou ali. Só que quando ele fez, sem poder escolher facção, ele não podia sair da ilha inicial, não podia comprar o pacote lá que acelera, que muda, pula logo pro nível mais avançado, não podia mandar e receber mensagem, quando ele matava os monstros ele não ganhava experiência, então a única maneira de ganhar experiência era minerando e coletando ervas no jogo, só que pô, o negócio era mínimo a experiência que ele ganhava, acho que era 20 pontos de experiência. Aí o cara ficou nessa daí um ano e 10 meses, cara, sem a maior parte das magias, só ali, só minerando, coletando erva. Eu até cheguei a brincar, falei, pô, o cara deve ser bem popular nas festas, assim, né? A pessoa deve convidar ele.
Eu imagino esse cara como um vegan Wicca do WoW.
Mas, tipo, o pessoal deve convidar bastante ele pra sair, né? Deve ser bem querido, assim.
Definitivamente.
O programa do final de semana é uma reunião Wicca pra pular a fogueira xamânica.
Mas eu tava vendo
De uma forma ou outra, ele conseguiu o que ele queria, que era os 15 minutos de fama dele. E entrou ali pra aquele grupo seleto dos jogadores que ficaram marcados no jogo, né?
Agora você imagina. Você, por exemplo, você começa o jogo agora, você sabe que, por exemplo, quem sai da ilha inicial ali não pode voltar. E você vê o cara no nível 90, velho. Mas como que aconteceu? Como que esse cara voltou? Tem um bug no jogo, velho.
É meio bizarro, né? Não, tanto que ele falou que ele tentou sair da ilha nadando, daí chegava num ponto, o personagem era teletransportado pro início novamente.
Nossa, meio mundo de end, isso,
o jogo não prevê essa possibilidade, né?
Não. Então, mas o legal é que, assim, o que eu achei mais legal na história é que eu acho que ela reforça uma ideia que, embora eu não seja um jogador de MMO, assim, eu já tentei, mas eu não tenho muita paciência. Eu acho que é o tipo de coisa que é viciante demais, eu tenho até um pouco de medo disso, sabe? Eu já tentei jogar o World of Warcraft, até achei legal o jogo, mas assim, o que eu acho legal nessa história é que ela reforça uma ideia que eu sempre tive, que é do MMO permitir que você jogue de diversas maneiras diferentes, inclusive de uma maneira que a produtora não quer que você jogue, entendeu?
Exatamente.
Isso eu acho legal no jogo, essa liberdade que o jogo, mesmo que limitada, mas a liberdade que o jogo te dá. Isso não é todo jogo que faz isso.
Eu lembro, dentro do que você falou, só pra gente entrar um pouquinho mais nesse assunto, não querendo me prolongar muito, mas eu lembro de um jogo, eu não lembro se foi World of Warcraft, que os jogadores, eles conseguiram dar um nó nos desenvolvedores, porque existia uma doença em um determinado
foi o Warcraft,
mapa, foi, não foi?
Foi.
E eles conseguiram levar isso para uma outra zona que não tinha controle. controle. E eles passaram.
Virou uma pandemia, né?
Virou uma pandemia. Saiu matando todo mundo.
Chegou, inclusive, chegou a ser estudado por virologistas. Isso foi, na época, assim, deu. A coisa acabou se tornando mais séria do que ela realmente era no início. Uhum. Assim, foi. Acabou virando objeto de estudo. É legal isso. Esse tipo de coisa que eu acho legal nos MMO. Eles acabam oferecendo uma liberdade que às vezes nem os criadores imaginaram. Isso eu acho bacana, acho legal.
E deixa claro que a gente não tem preconceito com quem joga World of
Warcraft. Não.
Tá? Antes que as pessoas entendam que a gente está descendo a lenha nos jogadores. Existem os que são malucos, existem as pessoas que conseguem ser saudáveis. Então,
exatamente. Existem os bons jogadores e a categoria Get a Life.
Isso, por exemplo, tem aquele, sei lá, se você pega, por exemplo, um seriado que é extremamente viciante, por exemplo, Breaking Bad, eu já vi gente sem sair de casa por 4, 5 dias assistindo o seriado inteiro. Depende de como você usa a mídia, cara. Então é muito mais da pessoa
do que do jogo. Cara, falar nisso eu faço meia culpa. Eu descobri um seriado australiano, uma série, Rake é o nome, não tem na Netflix brasileira, mas tem na americana. Cara, eu passei sábado e domingo assistindo Rake.
cara, eu tive um problema desse recentemente.
Aí, tá vendo?
Com a série Fargo, você já viu essa série Fargo?
Fantástica, eu terminei semana passada.
Série bizarra, cara. Que demais.
Mas é muito bom.
Muito bom, é nível True Detective, assim, muito
legal. Eu tô vidrado no True Detective agora. Ainda bem que é pequena, né? Então não
vai ter. Não, e Fargo também é pequena, né? São 10 episódios, se eu não me engano.
Assistirei. As duas parece que vão ser renovadas para a próxima temporada. Bom, Fargo não sei, mas True Detective já está renovado. Então.
Agora sim, eu até brinquei também outra coisa que eu brinquei no texto sobre esse caso do cara aí, do nosso amigo popular nas festas, é que assim, o que me incomoda um pouco, claro, cada um faz o que da vida o que acha correto, né? Mas até levando pro lado dos games mesmo, eu penso assim, cara, ele passou 1 ano e 10 meses para atingir esse objetivo, né? Que era o que ele queria e tal. Eu fico imaginando, cara, todo o tempo que ele dedicou aos jogos foi, eu não lembro agora quantas horas, foram
170 e algumas horas.
Não, 173 dias, cara. 173 dias que ele dedicou ao jogo. Eu fico pensando, não foi mais do que isso, não foi só isso não, cara. Deu mais tempo, mas enfim, quantos jogos ele deixou de jogar só pra evoluir esse personagem, entendeu? Tipo, não passa nem pra vida social, mas se ele dedicasse esse tempo pra jogos, quantos jogos ele deixou de conhecer pra fazer uma coisa que, assim, era o objetivo dele, mas sei lá, um pouco sem sentido, né? Uma coisa só pra ele mostrar que não, eu consegui fazer o que ninguém fez.
Mas pensa no assédio feminino depois dessa fama toda.
Ah, com certeza. Certeza. Se ele não era popular nas festas antes, ele deve ter ficado depois, né?
Olha, eu não duvido, cara. Dependendo das festas que ele foi, imagina que, sei lá, ele tem um monte de amigo que joga. Mas as festas, mas o cara que fez isso, sei lá, a gente não sabe.
Mas as festas tem mais.
Não é o tipo de mulher que tu quer conhecer.
Mas é só festa virtual que ele só vai.
Festas que maldade, velho. Coitado do cara, velho.
Não adianta ficar famoso pra conhecer esse tipo de mulher também, né?
Não, pera aí, vou fazer agora, eu tenho que falar. Já fui em várias Campus Party. Você surpreenderia com o nível de menina que joga World of Warcraft. Tem umas meninas que são bonitas, cara. Sério?
Cara, no Campus Party tem muita gata.
As três, todas as três são bonitas.
Não é assim, velho.
Eu até não vou
citar, tá muito troll hoje, velho.
Não citarei nomes aqui pra não dar problema depois, mas eu concordo com o Matheus.
Que nem o Nick falou quando a gente tava off, o Cardoso faltou, aí eu assumi.
Eu não falei nada aqui.
Eu assumi.
Ah, sim, isso eu falei. O Josh tá do lado polêmico aqui do Cardoso, né? Tá sendo o nosso Paulo Francis hoje. Ele não quer dizer nada disso. Ele é, na verdade, um nice guy também. Muito, né?
Não, mas assim, fora críticas à parte, que na verdade nem é uma crítica, é uma brincadeira, eu reforço que eu acho legal a história do cara por reforçar essa liberdade que os MMOs costumam dar. Isso eu acho bacana.
Muito bacana. Agora vamos falar de outra liberdade também. Nosso top 1 da semana, mais um post do Cardoso, né, cara? Mas esse não tem como. esse realmente é a cara do Cardoso, esse post, né? Porque falando mal do History Channel, né, cara? Que descreveu essa imagem aqui, obviamente fictícia,
eu acho
como
um absurdo.
Protótipo da NASA, cara. Realmente,
não, eu acho um absurdo você falar mal do History Channel, que é um canal que ele transmite tanta credibilidade, sabe? Sempre fala a verdade. Eu acho assim,
a gente fala assim, meteu o pau no canal. Eu pensei a mesma coisa. Aliens.
O canal totalmente, né? A gente pode confiar até debaixo d'água, cara. Mas realmente, nesse caso aqui, é uma história muito curiosa, cara. E foi o nosso post mais acessado da semana, né, cara? Muito legal. A galera gostou mesmo. E todo mundo queria que essa nave fosse de verdade, cara, né? Uma nave FTL Faster Than Light, né, cara? Acho que o pessoal andou vendo Battlestar Galactica, Star Trek demais.
Né? Mas, cara, eu enquanto vivo, e eles, professor de física, eu fico indignado como esse tipo de matéria. Tá, a gente tá rindo porque a gente sabe que aquilo ali é uma grande bobagem, que não tem a menor conexão com a realidade. Mas eu vi. Eu presenciei pessoas.
Né? Milhares de
eu presenciei pessoas usando a matéria do History Channel como exemplos de que a teoria da relatividade é passageira e alguma coisa pode viajar mais rápido do que a luz. Aí eu argumentei.
Existem. Você entrar nesse questionamento, eu acho que é válido. Você usar o History Channel como fonte, não. Esse é o problema.
Mas aí é que tá, Matheus.
Mas pra quem não sabe da má fama do History Channel,
vai acreditar. Mas aí, né?
Eu digo assim, ó, pra responder a questão do Matheus. Se você entende como funciona a luz, você entende por que é idiota alguém defender que algo pode viajar mais rápido que a luz.
Eu concordo com você, 100%.
Primeiro por um princípio. Primeiro por um princípio. Acelerar qualquer móvel mais rápido que a luz é impossível.
Sim.
Porque quanto mais você acelera, mais a massa desse móvel aumenta e mais energia é necessária. E igual a mc ao quadrado.
Isso. Você consegue chegar a 99,99999%,
nunca vai atingir 100%. Porque a energia necessária tende ao infinito.
É.
Segundo, porque a luz é a única entidade, digamos assim, porque ela se comporta ora como onda, ora como partícula, ela é a única entidade que quando algum objeto atinge a velocidade dela, ela aumenta a velocidade para viajar mais rápido que esse objeto. Seja um móvel construído por humanos, seja uma partícula.
Uhum.
Então, sabe, se a pessoa tem esse conhecimento da física relativista, não da clássica,
isso.
Sabe? Você já sabe a princípio que se o cara falou que X coisa viajou mais rápido que a luz, ele tá errado.
Então, eu concordo com você, cara, em 100%. Só o que eu quis dizer é o seguinte: se você quiser gerar esse questionamento, mesmo que a pessoa parta de um princípio de ignorância, ou seja, ela não sabe, ela não conhece esses conceitos, e ela queira gerar esse questionamento e gerar uma discussão na qual, obviamente, vai culminar ela falando que, num consenso científico de que é impossível viajar mais rápido que a luz, eu acho que é válido. Todo questionamento ou discussão científica eu considero válida. Desde que a pessoa não chegue tentando falar ou usar um argumento pautado no History Channel ou na Bíblia.
Imagina aquilo que eu tava falando. A pessoa que usa o History Channel como fonte não sabe da má fama que o History Channel tem,
é, entendeu? Verdade.
Porque aceita que o que está passando ali tem no mínimo alguma credibilidade. O que a gente fala de apelo à autoridade, entendeu? Ele assume que o que o Story Channel transpassa credibilidade é que eles não vão falar besteira. Mas a gente sabe que eles só falam besteira. Mas isso é a gente, não eles.
Isso. No caso dessa imagem, cara, ele é um conceito muito legal feito por um artista chamado Mark Hademaker, né, cara? Que ele foi usado por esse Harold White, que é o chefe do grupo de propulsão avançada da NASA, que é um grupo que pesquisa para descobrir se existem realmente essas dobras, né? Dobras espaciais.
Não, mas, Nick, aí foi uma coisa que eu li várias matérias a respeito desse assunto.
Não, todas as matérias estão erradas.
Todas as matérias estão erradas. Não, mas eu li matérias falando sobre o conceito de dobra. Todo mundo falou em encontrar dobras, mas na verdade...
É só olhar na barriguinha das pessoas, véio. Tem várias.
É só olhar, exato. Ali você já encontra uma. Mas na verdade, em tese, você pode criar dobras. Encontrar dobras já vai para outro conceito. É encontrar
uma que já estava feita.
De minhoca, os wormholes, buraco de minhoca. É. Buraco de minhoca é uma coisa, dobra é outra, completamente diferentes.
É.
Buracos de minhoca seriam atalhos no universo que provavelmente usariam o mesmo princípio da dobra, aproximando regiões muito distantes, onde você entraria numa extremidade no presente e sairia em outra no futuro ou no passado. Isso é buraco de minhoca que não seria criado artificialmente. Ele existe, em tese.
Para quem está assistindo aqui com a gente...
A dobra poderia ser criada por uma força gravitacional, que é o que o Matheus está mostrando.
É, para quem está assistindo aqui com a gente, quem está só ouvindo no podcast, procura alguma coisa sobre wormholes. Acho que o Sagan chegou a mostrar uma vez, mas para quem está assistindo, imagina que isso aqui é o nosso plano e os planetas estejam orbitando e tal. Imagina isso aqui. Imagina que, por algum, dentro do conceito matemático isso é possível, do conceito físico isso é possível, a gente consiga fazer isso aqui com o nosso universo. Peraí que tá difícil aqui. E aí você consiga criar... Isso. E você consiga criar um wormhole que consiga passar daqui e chegue aqui desse lado, que é, teoricamente, algo absurdamente longe.
Isso seria a dobra.
Isso.
A dobra seria criar uma força gravitacional tão grande que curve o universo.
Isso.
Pra fazer com que A e B, as extremidades do papel, fiquem próximas.
Isso.
Exato. Você cria uma densidade, um campo gravitacional tão forte que você distorce o espaço,
o
tecido do espaço-tempo.
O tempo é diretamente proporcional à distância, você curvaria tempo e espaço.
Exatamente. Você criaria uma espécie, unindo dois pontos de extremos do universo, você acabaria criando uma janela de
uma janela para o futuro.
Uma janela para o futuro. Não necessariamente.
Não, uma janela para outro lugar no passado.
Não. Pode ser para o passado e pode ser para o futuro.
É,
depende do seu ponto de referência.
Isso.
Porque na relatividade...
É uma diferença, é pura questão diferencial, só isso.
É que quando você entra na relatividade, a física clássica que a gente conhece morre. A física clássica serve para explicar por que um automóvel diminui de velocidade,
atrito,
em função do vento, do atrito. E a relatividade, ela parte do ponto da referência. Você está num ponto do universo. Curvando esse universo, se aproximando de um ponto mais distante, você pode viajar para o futuro, mas, em tese, não pode viajar para o seu passado.
Exatamente, porque o passado já foi.
Já foi.
Mas a partir do momento que você
se conecta vai entrar, com aquele futuro... E aí de paradoxos, se pensar em viajar ao passado.
É, exato. Mas, voltando um pouco aí do que a gente estava falando, eu recebi um comentário aqui de uma amiga minha que está assistindo. Ela falou assim, meu professor de ciências ambientais mostra vídeo do History Channel na aula dele. Ah, merda feita aí, cara.
Caralho, cara. Eu queria só citar, cara, o filme novo do Nolan, do Christopher Nolan, que é o Interstellar, que tem uma... O trailer mostra essa viagem numa dobra, é muito legal, cara. Esse filme vai ser foda, vai passar no final do... Estreia em novembro, né? Só pra dar um ratinho legal.
Não, e só pra concluir, só pra arrematar esse assunto, quando a gente fala em dobra, você tem um outro problema. Além de perder toda aquela barriga que causou tantas dobras, né? Na dobra espacial, você tem um problema. Se hoje fosse possível criar uma força com intensidade suficiente para curvar o espaço-tempo e se deslocar a milhões de anos-luz para frente, você tem um problema residual. A energia necessária para criar essa curva não desaparece. Quando você desfizesse a dobra para chegar no destino, você destruiria tudo ao redor, inclusive você próprio.
É, porque essa energia tem que ir para algum lugar.
Essa energia precisa ir para algum lugar.
Então,
o modelo atual que a gente tem para desenvolver dobra não funciona.
O
nosso modelo atual pra desenvolver dobra, ele exige que você não gaste energia e coma no McDonald's, velho.
Mendigo também é cultura.
Sim.
É isso aí.
Com certeza. Né? Gente, vamos pra nossa roleta russa. Essa pauta realmente. Foi muito boa, cara. Foi muito boa. A galera do History Channel, realmente, não fiquem chateados, mas...
Desculpa.
Não sei de pé,
né? Já queimamos dois patrocinadores hoje, né?
Não, falar assim, ó, o History Channel tem coisas legais, tá? Só que não dá pra pautar ele cientificamente, pra você levantar uma teoria, uma tese e aplicar uma teoria. Não dá, não dá. Procura outra coisa, né?
Exatamente. Vai fazer seu dever de casa.
Gente, olha a casa History Channel, você está bêbado.
A nave, só pra fechar esse assunto aí, a nave que eles. Que, a nave da NASA que aparece é muito legal, cara. Mas deveria.
É exatamente.
A da NASA.
A nave é muito legal mesmo, cara. E espero que um dia ela exista de verdade, né? Mesmo que não chegue perto da velocidade da luz. Uma nave com um design desse ia ser foda.
Pode ser na Terra, pode ser só pra gente entrar lá, cara. Não precisa nem ir pro espaço, pô.
Exatamente. Cara, a roleta russa dessa semana, ela não tinha como ser outra. Na verdade, até tinha a maluquice lá do Zuckerberg, mas eu achei que essa era mais significativa. O Instagram suspendeu a conta de uma mãe por ela botar fotos dos filhos dela durante 3 dias. Isso é errado em tantos níveis que... Cara, pra que existe uma rede social se não é pra você compartilhar as fotos, né, de quem você bem entenda, da sua família, sei lá. Ronaldo, conta aí pra gente um pouquinho da foto e depois a gente volta.
Então, o que aconteceu foi o seguinte. Essa mãe que compartilha a foto dos filhos dela, ela estava recebendo diversas notificações do Instagram sobre as fotos que ela hospedava, algumas por causa de usuários que marcavam as fotos como inapropriadas. Aí você pode imaginar diversas coisas que pode ter acarretado isso aí. Pode ser que alguém se ofendeu com alguma foto, pode ser que alguém está achando que ela está que a mãe está se aproveitando da imagem dos filhos, ou pode ser que acabou encontrando algumas coisas que acham que não deveriam estar sendo publicadas na rede social. Entendeu? E o Instagram vai mandando notificação, Algumas dessas fotos dela foram deletadas e ela atualmente não sabe dizer quais que o Instagram removeu, porque ela compartilhou muita foto. Até o momento em que... A gota d'água foi quando ela compartilhou uma foto da filha dela, mais nova, que ela tá levantando o vestido, olhando a barriga, entendeu? Eu não sei o que aconteceu ali, mas muito provavelmente o Instagram deve ter considerado nudez infantil inapropriada e desativou a conta dela.
Não que exista nudez infantil inapropriada, né?
Mas, cara, contexto, né, velho? É uma criança olhando pro corpo dela mesma numa situação de curiosidade. Toda criança faz isso, né? Não tem maldade. Você olha pra aquela foto, não tem como você olhar aquela foto como maldade.
Olha,
se o cara for muito doente.
Sim, sim. Eu acho assim, o perfil dela era trancado ou era aberto?
Não, o perfil é aberto. Ela compartilha as fotos que ela... Quer dizer, essa mãe, ela tem um blog sobre maternidade, sobre infância e criação de... Então, ela tem um blog sobre maternidade. O Instagram é uma extensão do blog, certo, em que ela posta as fotos da família dela. As postagens eram abertas.
Será? A única coisa... Eu fico imaginando, será que tipo várias pessoas que se incomodavam com o fato dela ter uma família feliz... começaram a, tipo, reportar a foto dela, alguma coisa assim, cara, porque pô, não faz o menor sentido, né, cara? Tipo...
Olha, eu vou falar o seguinte, algumas pessoas aqui do Brasil já foram atacadas por algumas pessoas, pelo fato de que as pessoas, porque essas pessoas dizem que eles estão aproveitando-se, explorando a imagem dos seus filhos. Eu acho que o caso, teve até um comentarista no post que falou exatamente a mesma coisa, que ele concorda com a decisão do Instagram, porque considera que a mãe está explorando a imagem dos filhos. Então,
isso é uma balada.
Sim, eu também acho isso o cúmulo.
Eu vou entrar num outro... olhar essa questão por um outro ponto de vista. Eu não vi as fotos, eu li essa matéria por cima, mas você comentou, Ronaldo, sobre uma foto da menina levantando o vestido.
Isso.
Assim, ó, eu tenho uma filha de 10 anos, e desde que ela nasceu, eu e a mãe dela fomos unânimes. Nada de foto de fralda, nada de foto de biquíni na praia. só foto o mais vestida possível. Porque a internet tá cheia de demente.
É, exato. Sim.
Entra no Tor, eu já entrei, fiz todo aquele processo de instala isso, instala aquilo, e entra no Tor. Outra coisa que eu acho desnecessária, aquelas propagandas da Johnson com criança tomando banho só de fralda, menina só de calcinha, menino só de cueca. Depois que eu entrei no Tor, eu vi o nível de demência que se encontra na internet. Sabe? Então, eu acho que alguém no Instagram pensa como eu e pensou assim, melhor não, tira do ar. Não culpa a mãe provavelmente não tem a maldade que a gente tem por já ter visto do que a internet é capaz. Mas não é ainda yay or nay, né? Mas eu acho que o Instagram, seja por que motivo for, tá certo.
Então, você acha que ele tomou uma medida de precaução, foi isso?
Eu acho que alguém olhou para aquela foto e pensou, não falta um tarado pra pegar essa foto e sair compartilhando com outra intenção.
A questão é a seguinte, cara, o perfil é dela, entendeu? E ela realmente não estava... eu concordo com você que não tem que haver super exposição de parentes e tal, mas... enfim, a conta é dela, entendeu? O perfil é dela, não tinha nada de ofensivo, entendo realmente a preocupação. Exatamente. Mas
o argumento que ela usa é que ela não infringiu os termos de serviço do Instagram, entendeu?
É complicado.
É complicado, senão não seria uma roleta russa, né?
Mas eu acho, ao mesmo tempo, que o Instagram tá prestando um serviço a ela, mesmo que ela não saiba.
Mas aí, 3 dias depois, voltou a conta dela, entendeu?
Então, voltou, ótimo. Mas isso, por exemplo, de você colocar assim, eu acho que o Instagram tá prestando um serviço pra ela. Nesse caso, eu imagino que sim. Se eu fosse pai, eu não... eu tivesse agindo de uma forma que eu não tô vendo que existe maldade, e o serviço me protegesse, e depois chegasse pra mim, olha, a gente tirou essa foto porque, sei lá, a gente percebeu que existia uma atividade assim assado, a sua foto pode ter vazado, qualquer coisa assim, beleza. Só que eu preciso estar ciente disso, cara. Se isso passar a ser uma atitude leonina do serviço, falar, a gente vai te proteger porque a gente acha que isso é o certo, aí o negócio entra num negócio muito mais complicado, cara. É muito mais triste. É foda, cara. Aí é foda. Você tá numa situação onde você vai fazer do jeito que eu acho que é o certo, porque eu mando nessa porra, entendeu? E aí,
mas não te explicam o porquê.
É errado.
Porque acaba o teu ponto de vista é interessante. Acaba se transformando em uma forma de censura.
Isso, exato.
Sim, porque como a mãe afirmou, ela não infringiu os termos de serviço. Tanto é que a conta voltou. Ou seja, se ela tá jogando pelas regras, se ela tá postando a foto, e mesmo assim, uma foto que, digamos assim, para todos os efeitos, é legal e não tem pelo que ser retirada, mesmo com reportes de usuários, que é o que estava acontecendo, e mesmo assim o Instagram tirou, isso é uma decisão arbitrária.
Exato. E mesmo que seja uma decisão arbitrária, eu acho que o fator principal aqui, crucial, é ela não foi avisada sobre o motivo, explicitamente sobre o motivo. Se a ferramenta chegar pra pessoa e falar assim, olha, estamos tirando por causa disso, 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 apesar de estar dentro dos limites, nós imaginamos que seja melhor por causa disso, disso, disso. O que você acha? E aí a pessoa toma a decisão, ou a empresa toma a decisão e a pessoa acarreta, isso tem que ser pensado, entendeu? Só não pode ser feito como foi feito. Tanto é que voltou, cara. Entendeu? Tipo...
E ela continua sendo reportada. Ela continua recebendo reportes de pessoas das fotos que ela compartilha. Isso vai continuar, cara. Não tem jeito. Você
é um cara da internet. Falando no isso vai continuar e não tem jeito, mais ainda nos Estados Unidos, né? Porque lá eles têm a cara de pau de chamar uma guria de 17 anos de uma criança. Me poupa.
Sim, mas um guri de 14 anos pode ir pra cadeia por assédio. Ou menos, entendeu? A lei de assédio lá no Brasil, lá nos Estados Unidos, não tem nem comparação com a Marinha da Penha aqui no Brasil. Lá é outro nível e muito mais rígido.
Muito mais fora da realidade, né? Porque lá, se um cara de 18 anos namorar uma guria de 17, ele arrisca ser preso e ser registrado como estuprador pro resto.
O nosso papo tá muito bom.
Quase com a guria.
Você sabe que aqui no Brasil também, né?
Vamos botar
e a gente vai. Não sei, mas é um último ponto que eu vou colocar antes da votação. Você fala lá nos Estados Unidos. Se você estiver sozinho no elevador e uma mulher entrar, você tem que sair.
É melhor
se você ficar,
sair correndo.
Não, se você tá sozinho, se você é homem e tá sozinho no elevador e uma mulher entra, você tem que sair, porque configura assédio.
É, isso é surreal.
Não, então, sei lá, hoje com câmera é tudo um pouco mais tranquilo, mas é tudo manipulável de acordo com o que a pessoa...
Exatamente. Com os interesses
de quem tá. Cara, eu classifico isso como demência.
Eu classifico como paranoia, né, mas...
É uma sociedade diferente, cara. Talvez seja necessário pra eles. Morando aqui, eu imagino que...
Gente...
Vamos voltar pra pauta, vai.
Vamos votar e acabar o programa. Depois a gente continua conversando, mas é porque, né, a galera que tá assistindo não pode passar muito de 2 horas, senão você é xingado até a última geração. Bom, eu voto não, cara. Eu voto não. O Instagram não tem o direito de tirar as fotos dela do ar. E vocês?
Eu voto não com ressalvas. Eu acho que eles não têm o direito de fazer o que eles fizeram. Mesmo sendo o serviço deles, as fotos estão no servidor deles. Eu acho que o meu não, a ressalva é, eles teriam que ter conversado com ela antes. Se eles tivessem feito isso, ótimo. Eles não fizeram. Então, não.
Verdade. Eu concordo com o Matheus, eu penso da mesma forma. Eu voto um nei, mas também faço a mesma ressalva. É uma situação complicada, é uma situação, digamos assim, atípica para a utilização do serviço, e isso deveria ser acordado antes, entre o Instagram e a usuária, do que ter tomado uma decisão unilateral e ter fechado a conta dela.
Eu voto sim, no sentido que eles removeram, seja por que razões foram, protegendo a mulher, mesmo que ela não saiba disso, uhum. E concordo com vocês que eles poderiam ter explicado. A gente removeu por isso e aquilo.
Uhum. Então você vota yay com ressalvas também.
Com ressalvas.
E você tem, Dori?
Eu acho que eu concordo um pouco com o que o Matheus falou, mas assim, eu acho que o serviço é deles, eles podem acabar com a conta da maneira que eles quiserem, só acho que ficou um pouco feio não ter dado uma explicação. Eu acho que é aí que eles falharam. Eu acho que eles deveriam ter falado, vamos cancelar a conta por causa disso, vamos remover as fotos por causa daquilo, mas uhum. Eu acho que assim, é uma coisa só que eu penso é que as pessoas que reportaram a foto, seja por qual motivo for, elas têm o direito de fazer isso, entendeu? Acho que seja por inveja, ou seja, sei lá, por qualquer... Por achar que as fotos não são justas.
O cara pode até ter o direito, mas não deixa de ser um babaca, né?
Tudo bem.
Exatamente.
Mas o direito tem, entendeu? A partir do momento que o serviço nos dá a possibilidade de reportar aquilo dali, qualquer um pode reportar. Independente de qual seja a motivação dela. Entendeu? Eu nem quero entrar nesse mérito aí, porque eu acho que cada um faz o que acha que é correto. Quem tira a foto, quem publica e quem reporta. Eu acho que isso daí vai de cada um. Mas eu acho que eles falharam nesse sentido. Eu acho que deveriam ter dado uma justificativa. Eu, sinceramente, ainda prefiro acreditar que foi um caso isolado isso daí. Né? Prefiro pensar dessa maneira.
E eles poderiam ter dado um respaldo até por ter sido um caso que virou notícia, né?
Sim, com certeza. Mas você sabe o que é o Facebook, né? Não dá uma satisfação de nada, né?
Exatamente. É Instagram, mas agora é Facebook. Que todo tem muito. Uhum. Não tá no DNA da satisfação de nada.
Eles removeram a conta porque não tava dando lucro.
Que horror. Gente, queria agradecer a todo mundo que ficou ligado com a gente até quase meia-noite aqui. Tá muito bom o papo, a gente vai continuar off aqui, não vou negar pra vocês, a gente vai continuar conversando aqui. Mas semana que vem a gente tá de volta com mais uma Sala da Justiça. Eu confirmo pra vocês por post, vai ser mesmo na segunda, provavelmente vai ser na segunda pra não atrapalhar a gravação de outros podcasts da nosso, né, da nossa família, digamos assim. Fala aí, Matheus, pra aparecer esse boneco bonito aí.
Não.
O boneco do Batman, né? Tudo bem, só enquanto eu tô falando, beleza. Gente, suas considerações finais e semana que vem a gente tá de volta.
Eu queria mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo, que continue aí com a gente. Pra quem tá ouvindo no podcast, continue mandando sugestões pra gente, críticas, perguntas, qualquer coisa assim. Ronaldo, quais são os nossos canais mesmo?
Então, nós temos o nosso site, temos o Twitter, @meiobit, temos o Facebook, temos conta no Google+, temos também o SciCast, nosso podcast semanal de ciência, que mais uma vez nós agradecemos a todo mundo que indicou o podcast nos melhores da websfera do Ubix, e agora a gente está aguardando a posição do site para ver se estamos concorrendo entre os melhores.
Se Deus quiser, estamos concorrendo. Se agradece que divulgou o link pra votar um dia depois que a votação tinha encerrado?
Você fez isso, né, Nick? Eu fiz também.
Quem nunca, né?
Eu queria agradecer também ao Facebook, ao History Channel e ao Instagram, informando que estamos abertos para patrocínio.
Exatamente. Verdade. Eu queria pedir para todo mundo que tem amigo americano apoiar a galera que estava torcendo pros Estados Unidos, que saiu da Copa, e falar para eles e tentar incentivar eles a continuar fazendo feriado em dias da Copa do Mundo para eu poder assistir o jogo, gente, por favor.
E torcerem pro Brasil, por favor.
Claro, vai Brasil! Mas peraí, que dia que o Brasil vai jogar?
Sexta-feira agora.
Sexta-feira, 4 de julho, é feriado.
Aqui não, então, mas os próximos jogos?
Aí, exatamente. O Matheus é um cara que nem eu.
Sexta-feira que é o 4 de julho.
Não. E outra, eu não assisto ao jogo do Brasil, cara, eu quero assistir todos, velho.
É, exatamente. Quem gosta da Copa do Mundo quer assistir tudo.
Aí complica.
Dori, muito legal ter você aqui de volta com a gente também. Porra, espero que você volte em outros programas também.
Valeu.
Você tinha dois posts no top 7, né, cara? E o meio Beat Games tá sempre bombando, cara. Então é muito bom pra gente você estar aqui com a gente pra gente conversar sobre games.
Valeu. Obrigado.
E o Josh queria mandar um abraço pra quem?
Antes do Josh.
Eu?
Só um segundo, Josh. Eu só reforçar isso que o Josh falou agora perto, na nossa roleta russa aí, que eu acho que é bem importante, cara. Tomem cuidado com as coisas que vocês colocam na internet. Foto, mensagem, enfim, tomem um pouco de cuidado com isso, porque realmente você não sabe quem tá do outro lado da tela, então pensem um pouco.
Tem outra coisa, tomem muito cuidado também, uma coisa que é extremamente perigosa e que pode ser muito nociva em relação contra você e contra outras pessoas, são os comentários que você coloca nos textos que você lê, sua mula. Tome muito cuidado com isso. Pense antes de escrever, beleza? Combinado.
Então, né, que dizer. Você tem mais alguém pra falar, Josh, ou era só pro Facebook mesmo, teu abraço?
Não, mandar um beijo pra Fernanda, agora dia 30 de junho tô chegando, 14h. Me espera no aeroporto, beijo.
Beleza. Opa, galera, a gente volta semana que vem, um abraço a todo mundo que tava ligado com a gente até agora. Sala da Justiça 25, encerrando sua transmissão. Valeu.
Falou, gente, até semana que vem.
Tchau.
Tchau.